No dia 10 de setembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 52ª reunião ordinária na terceira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o vereador Edson de Souza que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, como também do vereador Raimundo Nonato, que proceda à leitura de um artigo da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal. Vereador Nonato, Lei Orgânica Municipal. E a vereadora Janete também proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso.
Boa tarde a todos. Salmo número 4. Ouvi-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando converteis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Palavra do Senhor.
Artigo 4º da Lei Orgânica do Município. Constitui objetivos fundamentais do município, além dos previstos na Constituição do Estado: construir uma sociedade livre, justa e solidária; promover o bem comum a todos os munícipes; erradicar a pobreza, o analfabetismo e a marginalização. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão.
Agradecemos a nobre vereadora Janete Aparecida, também o nobre vereador Raimundo Nonato. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Inscrição na tribuna livre, Adriana de Lourdes Ferreira. Assunto: setembro amarelo, deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de lei complementar de número CM01-2019, substitutivo 2, revoga os parágrafos 1º e 2º e 3º do artigo 46 da lei complementar de número 169-2014, que estabelece o plano diretor do município de Vinópolis, sem efeito reprisionatário das normas anteriores, em 9/9/2019. Autoria, vereador Sargento Elton, quórum, votação, maioria absoluta. Projeto de lei de número CM072-2019 dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Vinópolis da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção, nova data prevista para termo e dados do órgão público e empresa responsável pela obra, em 9/9/2019. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM073-2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de fixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso em todas as repartições públicas do município, para divulgar o direito de não obrigatoriedade do reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartórios para utilização em atos e procedimentos administrativos, conforme Lei Federal de número 13.726, de 8 de outubro de 2018, em 9/9/2019. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM078-2018 dispõe sobre a denominação da rua B, no bairro Altaville, neste município, com o nome de Jânia Aparecida Coelho, 9/9/2019. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número M051-2019, da nova redação ao título de subseção 1 da seção 3 do capítulo 2 e os artigos 31, 34 e 35 da lei 8.480, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis, de 5/9/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Ofício de número 224/2019, Divinópolis, 5 de agosto de 2019, ao senhor presidente Rodrigo Caboja. Prezados senhores, atendendo o que estabelece no artigo 12, parágrafo 3º da lei de número 101, de 4 de maio de 2000, lei de responsabilidade fiscal, encaminho a esta casa legislativa a estimativa de receitas municipais para o exercício 2020, acompanhando da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Colocando-se à disposição de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Galileu Teixeira Machado. Prezados senhores, boa tarde. Anexo estão demonstrativo que compõe a execução orçamentária financeira patrimonial do município de Divinópolis, referente ao mês de julho de 2019, conforme foi acordado na nova forma do envio digital por e-mail. Tal autorização consta no ofício de número CM08-2017, de 20/6/2017, devidamente assinado pelo senhor presidente desta casa, vereadora Daíra Otaviano. Sem mais, para o momento, agradecemos a atenção e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosamente, a Gilson Silva, diretor contábil, e Jonas de Souza Mendes, técnico de contabilidade. Ofício de número M686-2019, resposta de requerimento 327-2019. Senhor relator, em resposta ao requerimento de número 327-2019, da Lavra de Vossa Excelência, que solicita informações de quais os bairros e valores de cada obra que serão realizados com destinação de 27 milhões, informamos que o montante pleiteado para a contratação da operação de crédito no importante de 27 milhões de reais, será utilizado para pavimentação, recomposição de pavimentos, calçamento, drenagem fluvial, recuperação e canalização de córrego, recuperando as estruturas em pontes, viadutos, em locais diversos do município de Divinópolis, em conformidade com a programação orçamentária do PPA vigente no exercício 2019, 2020 e 2021. Destaco que, concomitantemente, a tramitação do projeto EM-047-2019, a usina de projetos se encontra destacada para providenciar o levantamento da malha viária municipal, planificando as ruas e suas respectivas regiões, identificando os locais onde a realização das obras se mostrarem mais permitentes, o que impossibilita a indicação exata, neste momento, de onde essas interferências serão realizadas. Porém, seguindo o planejamento municipal estabelecido, ressalto que os recursos serão destinados primordialmente às vias que recebem as linhas de transporte coletivo, bem como nos locais que necessitam de melhor da rede de coleta de água e de saneamento básico urbano. Importa ainda destacar que a autorização legislativa que se busca no projeto de lei EM 047 de 2019 para a contratação de recursos na ordem de 27 milhões de reais corresponde ao limite máximo a ser destinado para este fim, ao longo da execução orçamentária pelos próximos 3 anos, não significando, nesse momento embrionário do processo, que o limite máximo do valor autorizado por esta casa legislativa será efetivamente utilizado. Ressalto que a autorização legislativa para a contratação dos valores sem a indicada solicitada no requerimento não obsta o papel fiscalizador de Vossa Excelência ou desta importante comissão legislativa, tendo em vista que a destinação específica dos recursos dependerá da elaboração do procedimento licitatório para a contratação e execução de obras, onde, neste momento, se encontrarão planificados os valores e locais onde as intervenções serão realizadas. No ensejo, renovo o voto de elevada estima e consideração e me coloco à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, o Wendel Santos de Oliveira, Procurador-Geral do Município. Ofício Segov, indicação 087-2019. Solicito dilação de prazo para 90 dias. Ofício, indicação 883, Vereador Renato Ferreira, Senfop. Indicação 832, vereador Josafá Anderson, censur. Indicação 881, Josafá Anderson, censur. Indicação 880, Josafá Anderson, censur. 878, Edson de Souza, CEPLAN. 877, Edson de Souza, CETRANS. 875, Eduardo Finti Júnior, Senfop. 874, Eduardo Finti Júnior, censur. 873, Eduardo Finti Júnior, Senfop. 872, Vicente de Paula, agronegócio. 871, Roger Viega, CETRANS. 870, Edson de Souza, censur. 869, Roger Viega, CETRANS. 868, CETRANS, Sargento Elton, censur. 858, Janete Aparecida, censur. 857, Janete Aparecida, CETRANS. 856, Janete Aparecida, Procuradoria, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício CECOV, requerimento 037-2019. Solicitação de dilação de prazo para 90 dias. Requerimento 307, Reitoria, vereadora Janete Aparecida, SEMAD. Requerimento 308, Janete Aparecida, SEMAD. Requerimento 316, Janete Aparecida, CEPLAN. Ofício, SEMAD, 089 de 2019, Divinópolis, 6 de setembro de 2019. De Mauro Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações, para vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal e Ministério Público. Encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, através da Gerência de Administração, veio por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que quando as licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Paraná, 2601, bairro São José, e as licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site. Respeitosamente, Mauro Lúcio de Souza. Pregão eletrônico 125 de 2019, Banco da Caixa Econômica Federal, contratação de serviço para elaboração de estudo de tráfego na região do bairro Niterói, no município de Divinópolis, 13 de 9 de 2019. Participantes Renata e Jonas. Senhor presidente, tem mais um momento.
Quebrando o protocolo, é só para... Ele pediu para justificar. O nobre vereador Edson Souza teve que se retirar para uma consulta de urgência com o doutor Geraldo Paiva e às 15 horas estará de volta para discutirmos os projetos e também para que ele possa proceder o seu pronunciamento. Também aproveitando essa quebra de protocolo, convidar todos os vereadores, nós vamos ter aqui às 14 horas de sexta-feira a presença do presidente da UAD numa reunião no plenarinho. Uma reunião importantíssima para esclarecimentos de um projeto que aportou-se aqui na casa. Eu gostaria já de antecipar essa convocação, será no plenário, mas gostaria da presença de todos os vereadores. Tá? Solicito o nosso secretário que proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número CM, número 331-2019. Membros da Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, no termos regimentais, vem solicitar que seja realizada audiência pública no dia 27 de setembro de 2019, sexta-feira, às 14 horas, evento que irá integrar a Semana Municipal do Idoso para tratar sobre o tema Como Envelhecer com Qualidade. Divinópolis está preparada? Vereador Matheus Costa, Janete Aparecida e Roger Viegas. Requerimento de número 340-2019. Que seja enviado cópia do contrato 020-2009 referente ao projeto de lei de número 356-2009 realizando com a empresa Infracom. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 933-2019. A possibilidade de realizar o patrulhamento e retirada dos entulhos na rua Mato Grosso do Sul e Forte da Copacabana e, no bairro, e região no bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 936-2019. A possibilidade de que seja instalado um braço de iluminação com luminária em um poste situado na rua Pedro Pires, em frente ao número 205, no bairro Santa Clara. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 913-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Educação a abertura de mais uma turma no CMEI Oficina da Criança, no bairro São Roque. Vereadora Jareta Aparecida. Indicação de número CM 915-2019. Solicita a manutenção das grades e das canaletas de captação de água fluvial que fica na extensão do quarteirão fechado da rua São Paulo, Praça Juvenino Rabelo, nas proximidades da Câmara Municipal de Divinópolis, no centro. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 916-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, estudo e desenvolvimento de um projeto para obras de infraestrutura, pavimentação das vias de linhas de ônibus de transporte coletivo no bairro Itacolomi. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 931-2019. A possibilidade de realizar uma operação tapa-buracos nos seguintes ruas do bairro Santa Cruz, no distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Rua Mara Aparecida de Brito. Rua Bernardo Bessa Barreto, próximo ao número 19, vereador Matheus Costa. Requerimento de número 328-2019, para que expressem esclarecimentos fundamentados sobre os motivos que levaram a administração pública a reduzir em números os dias de coleta de lixo no bairro São Paulo, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 927-2019, a solicitação de um patrulhamento para a rua Soldado Geraldo Fernandes, no bairro Itacolomi, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 930-2019, solicito tapar um mega buraco na rua Mato Grosso, entre a rua Minas Gerais e São Paulo, próximo ao número 776, no bairro Centro, neste município, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 202-2019, a Antônio Fernandes, vereador Roger Viegas. Indicação de número 932-2019, solicito que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Ouro Fino, entre rua Turmalina e avenida Governador Magalhães Pinto, vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o secretário, vereador Renato Ferreira. Nós vamos passar para a tribuna livre e convidamos a doutora Adriana de Lourdes Ferreira, que falará sobre Setembro Amarelo. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da decisão da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vinda, querida doutora. Casa é sua. Ah, tem pão aqui também? Abraço. Eu pus aqui para ficar mais bonito. Agradecer a doutora, né, pela gentileza. Então, fique à vontade, doutora.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais componentes da mesa. Boa tarde, senhores vereadores e a todos espectadores e telespectadores. Eu sou Adriana Ferreira, advogada, analista e principalmente mãe. Eu passei por uma experiência há cerca de 2 meses, e que por volta de 2 horas da manhã, mais ou menos 1h40, eu ouvi um choro agonizante no quarto, vindo do banheiro da minha filha. Eu cheguei lá, ela estava no chão, se contorcendo de dor. E eu, como ela já, antes ela se automutilava, mas depois que nós fizemos essa tatuagem, né, a dela está escrito mamãe, ela disse que não se mutilaria, não faria isso mais. Mas infelizmente aconteceu isso, né? Minha filha, eu encontrei a minha filha lá, já se contorcendo, como eu disse. E daí, eu assim, entrei em desespero, procurando sangue. Aí eu vi as cartelas, minha filha havia tomado ansiolíticos e antidepressivos. E graças a Deus, né, que eu a encontrei, eu não deixo de agradecer a Deus, porque havia uma luz externa acesa e tem que ir lá para apagar. E normalmente, às vezes 10 horas da noite, eu vejo essa luz acesa e eu falo, ah não, daqui a pouco amanhece. Mas esse dia Deus me levou até a cozinha externa para que eu ouvisse o grito da minha filha, que era mais do que um choro de dor física, era sim um pedido de socorro. Eu não tenho vergonha de chegar. Teve gente que falou que eu estava expondo a minha filha, mas não. Eu estava colocando um problema que é meu, que é de muitas famílias. E quando assim, eu após eu conseguir socorrer a minha filha, eu vi que, assim, que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque eu já vi até um dia gravado um vídeo falando sobre quando nossas crianças e adolescentes andavam depressivos. E aí, eu procurei o presidente da OAB, que está aqui presente, o Dr. Manuel Brandão, e ele, assim, me acolheu e criou a campanha OAB pela Vida. E nós procuramos a Comissão Municipal de Saúde, a Diretoria de Saúde Mental, o Ministério Público, as forças de segurança e todos, graças a Deus, abraçaram a nossa campanha. E assim, e posso dizer que não é um problema político, não é um problema político partidário, aliás, é um problema de todos nós. O Brasil hoje está em primeiro lugar em suicídio, ideação e tentativa de suicídio. Isso números conhecidos. Porque, por exemplo, o caso da minha filha não entra nas estatísticas. Aquelas pessoas que procuram os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, também não estão nas estatísticas. Divinópolis, infelizmente, em números absolutos, está em primeiro lugar em Minas Gerais. Mais casos do que a nossa capital, que tem quantos? 15 vezes mais habitantes, né? São mais de 3 milhões, nós somos 238 mil. Divinópolis tem mais casos absolutos. Em números proporcionais, Carmo do Cajuru está em primeiro lugar. Esse é um número que ninguém quer, que nenhum país quer. Mais de 1 milhão de pessoas cometeram suicídio nos últimos tempos. Mais de 100 mil estão no Brasil. Infelizmente, a partir do momento que o cidadão toma consciência de si, o que quer dizer isso? Crianças com 4, 5, 6 anos já estão com ideação de suicídio. É um problema grave, é um problema de saúde pública. E quando eu falo do que eu passei na minha casa, como eu disse hoje mais cedo, nós que ocupamos o espaço, que temos espaço na mídia, temos que mostrar o que que realmente está acontecendo. E se eu tenho um problema, esse problema não é só meu, ele é de todos nós, porque todas as pessoas que você conversa, alguém na família já tentou suicídio, um amigo próximo, o parente, o cunhado, sempre, infelizmente, alguém tem uma história triste para contar. Então, nós não podemos virar as costas. Eu venho abrir meu coração, falar do que aconteceu comigo, porque eu não quero. Isso, o Zé Luiz me conhece desde quando eu nasci, sabe que a minha mãe passou por isso? Minha mãe chegou, ouviu um barulho parecendo um gato, ela abriu o quarto e meu irmão estava lá pendurado numa corda. Você se lembra? E aí, a minha mãe, que é uma mulher franzina, ela foi debaixo do meu irmão, conseguiu levantá-lo, girá-lo, ir até a janela e pedir para o socorro. Meu irmão está aqui, graças a Deus. Então, minha família passou por isso por duas vezes. Eu não desejo que nenhuma família passe por isso nenhuma vez. Infelizmente, claro que não há somente casos de depressão, há casos em que medicação leva a pessoa à ideação. Quantas pessoas que começam uma medicação para a depressão e cometem suicídio logo nos primeiros dias? Todas as pessoas, eu trabalho com direito previdenciário, as pessoas levam lá os remédios para eu ver. Não deveria. Eu aprendi da pior forma que a pessoa não pode ter acesso à medicação, somente aquela que ela vai tomar. Então, desculpe-me, eu não vim aqui para falar bonito, não vim para falar difícil, eu vim para pedir a todos vocês que vejam os sinais, não somente do seu familiar, mas também do seu colega ao lado. Vamos deixar essa coisa de bullying, vamos deixar essa coisa de implicar o outro, vamos ter mais empatia. Eu estou aprendendo, eu estou revendo o exercício da maternagem. Eu tenho procurado melhorar com mãe, ver perceber os sinais da minha filha. Um dia desses ela preparou o jantar para nós. Para mim é uma vitória. Domingo eu fiz o café e levei para ela na cama e abri a janela do quarto. Antes eu achava, quando a minha filha ficava fechada no quarto no final de semana, eu achava que ela estava cansada de ter, acordar de madrugada durante a semana, ter as atividades na parte da tarde, de dormir tarde. Mas não era. Chamo os pais para que façam, procurem ver aquilo que eu não vi. Sabe, eu tenho coragem, sim, é preciso coragem para poder abrir o coração e falar, eu falhei, eu errei, mas Deus me deu uma segunda oportunidade.
Concedido mais 2 minutos.
E eu peço a todos os senhores pais, olhem mais os seus filhos. Olha, o WhatsApp hoje, eu já deletei 8 grupos de suicídio no telefone da minha filha. Os grupos são cheios, tem 256 membros falando, mas morra mesmo, não, tem que morrer mesmo, a vida não vale nada. A vida vale muito. Então, vamos, hoje, Dia Internacional de Prevenção de Suicídio, vamos mudar isso para o dia de elevação, de valorização à vida. Quero agradecer a todos por ceder esse espaço, agradecer principalmente ao Dr. Manuel Brandão, que começou essa campanha só nós dois na sala, e ontem tivemos a última adesão, que foi da Polícia Federal, além da Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Todos estão nessa campanha de valorização à vida. Obrigada e hoje fico feliz que todos tenham aceitado amarrar o lacinho de valorização à vida. Muito obrigada, uma boa tarde.
Gostaria de agradecer a participação da doutora Adriana, que trouxe para essa tribuna um tema de relevância que atinge todas as famílias do Brasil. Parabéns, acho que a instituição Câmara tem que ter uma participação. Nós temos aqui um médico, né, doutor Delano também, que já levantou essa questão aqui em reuniões anteriores, que deverá falar, que ele é que é o nosso mestre no que diz sentido a isso. E, neste momento, eu passo a palavra livre para os senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Renato Ferreira. Um momento, vereador. Eu vou ter que assinar os documentos. Neste momento, eu passo a presidência, a condução dos trabalhos, ao nobre vereador, pastor da Igreja Evangélica, Marcos Vinícius.
Não havendo relatórios das comissões especiais a serem apresentados, seguimos então com o pronunciamento dos vereadores. O primeiro orador é o vereador Dr. Delano, com a palavra.
Boa tarde a todos. É muito pouco tempo. A Adriana estava falando aqui de um assunto que foi abordado por mim no dia primeiro. Ela não estava presente, ela não ouviu o pronunciamento, mas eu espero que ela ouça o meu, assim como ouviu o dela. Então, está lá, dia 1º, nós já falamos tudo que ela falou, mas agora, medicamente, ela falou tecnicamente, eu falei médico com técnicas, inclusive, que ela disse aqui. Né? Então, eu espero que passe. Tem um curso que eu faço, não é de político não, não precisem ter medo, eu não peço voto no curso. Eu já dei o curso para a Polícia Civil, todinho, de suicídio e prevenção. Se a OAB quiser que a gente faça o curso lá, estou disponível para dar o curso lá, eu não peço voto não. É só dar o curso, não precisa terem receios. A Polícia Civil, já dei, já está o curso. Agora eu vou para a Polícia Militar. Se vocês quiserem, 30 minutos, vale a pena, técnica médica de detecção de suicídio. Tudo que ela falou já foi falado dia 1º de dezembro, de setembro, no meu pronunciamento. Técnica, tudo, tudo. Praticamente a mesma coisa, porém com dados científicos, tá? Depois, se vocês quiserem perder tempo, que eu acho que não é perder, né? Conforme a valor, é ganhar. Está lá no pronunciamento. Se você, Matheus, quiser, o pessoal da OAB, encaminhar o pronunciamento com as técnicas de suicídio e como detectar, ela, infelizmente, não deu dados de Divinópolis. Do Brasil, nos interessa muito pouco. Porque nós moramos em Sucupira, em Divinópolis. O que, que importa dizer que a cada 45 minutos alguém está tirando a sua vida? Mas e aqui em Divinópolis? Aqui em Divinópolis, Adriana Ferreira? Você gosta de atenção? Eu também. somos iguais, de carne. Então, aqui em Divinópolis, você não deu, mas vou te dar, você vai ficar horrorizada. Aqui em Divinópolis, a cada 3 dias tem uma tentativa de suicídio. 10 sem conclusão. Então, em Divinópolis, 10 pessoas suicidam por mês. A cada 3 dias, um tenta. E um dado também que você não trouxe, de Divinópolis, que é muito importante, os maiores culpados é a minha culpa, a minha tão grande culpa médica. Automedicação médica, eles vão guardando em casa, guardando. E as técnicas que a gente deu. Então é muito bacana ver dados de Divinópolis. Porque nós queremos falar lá da Amazônia. Mas a Amazônia tem aqui, ó, ali, ó, só atravessar a rua, tá? Então, vou esperar a Adriana, porque é muito importante, você teve um caso, né, lá na sua casa. Então, é importante, um médico agora está falando para você. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque é muito importante, tá? As técnicas, Adriana, estão todas lá no pronunciamento que vai ser enviado, que desde o dia 1º, já tem 10 dias que ele está no ar. Se você tivesse visto, teria complementado cientificamente seu pronunciamento brilhante, ainda mais. Porque lá tem dados de Divinópolis, que é o que nos interessa. OAB Divinópolis. OAB Minas, é lá. OAB Brasil, agora OAB Divinópolis. Interessa os dados? Nossa, está quentinho lá. Gastei uma semana pesquisando. E vai em Sersã e volta de Sersã. Então, está lá para vocês. Agora eu acabei a parte importante de suicídio. Talvez vá ser o meu pronunciamento melhor, de 2 mandatos. Melhor. O evangelho de hoje, pena que como sempre é assim mesmo, aqui o plenário. É essa baixa de colegas, né? E não tem quase ninguém que vai precisar de ouvir isso, porque todos os 17 vão precisar de ouvir isso, inclusive eu estou falando para mim mesmo. O evangelho de hoje, pastor Marcos Vinícius, é um evangelho que cabe no pronunciamento de hoje e na ação que foi tomada pela casa sexta-feira. O evangelho de hoje é o Lucas, capítulo 6, dito, você sabe tão bem quanto eu, de 12 a 18, Lucas relata que Jesus Cristo subiu naquele tempo, num dia como hoje, numa madrugada, numa montanha, e passou a madrugada inteira rezando nessa montanha, pedindo sabedoria a Deus, para que lá embaixo estava lotado de gente, como teve lotado de gente escolhendo 17 pessoas, para serem as pessoas que iriam o seguir, os seus auxiliares. Estava cheio de discípulos, mas poucos seriam os escolhidos, só 12. E aí, numa manhã, quando o sol nasceu, ele desce da montanha, e com aquela sabedoria, já porque Deus deve ter dado ele durante uma noite inteira rezando e pedindo sabedoria de escolha, que é o que você, povo, tem responsabilidade com o negócio chamado voto. Você tem responsabilidade e tem que arcar com ela. E aí Deus desceu e entre aquele tanto de discípulo, ele falou, eu preciso escolher 12 apóstolos. De 4 em 4 anos, o povo de Vinópolis fala assim, eu preciso de escolher 17 vereadores. Querendo ou não, vocês têm que nos engolir, porque a escolha popular foi escolha de Deus, 17. E aí Deus foi olhando um por um. Pedro, Simão, tu agora chamarás Pedro, Tiago, Bartolomeu, até chegar num chamado Judas. E que ele lá em cima já sabia, terás que escolher ele. E ele te trairá. E esse foi o evangelho de hoje, são palavras de Lucas. Tá certo, presidente de exercício? Isso aconteceu aqui. Eu não vim sexta-feira por esse propósito, mas eu não vindo. O voto era favorável para que ficasse o governo. Do mesmo jeito. E ele já era passivo. Eu recebi um telefonema na minha casa, assim como o Eduardo recebeu a visita, um telefonema na minha casa de um assessor de um vereador, que eu não vou expor. Mas a gravidade está aí, ó, B. Já que os celulares da gente estão grampeados, esse é um caso de cassação, ué. Um assessor de dentro da Câmara Municipal, de um vereador, falando para mim assim, você, o Rinaldo Valério quer conversar com você, você o recebe? A palavra única que esse assessor, deste vereador, foi a única que eu vou falar para vocês. Não prossiga o assunto. Eu não tenho o que falar com ele. E na cara. E aí, aquela fantasia que vocês estavam ouvindo aqui, foi, talvez me contaram hoje, doutor Rinaldo, vice-prefeito, tá? Deixa de lado aí a farda, vice-prefeito. Que o senhor não era totalmente culpado no golpe que o senhor estava se propondo a dar no vereador Eduardo Prince Júnior e nem em mim. Que o senhor não foi, não, que o senhor é uma boa pessoa, me contaram. Mas que por trás do senhor tinha um monte de Judas achando que o senhor tinha varinha de condão, que em 12 meses iria resolver o problema, e não estava sendo julgado aqui, ó, a denúncia em si, mas sim a compra de votos pelo meu celular e na casa do vereador Eduardo Prince Júnior. Isso é grave, vocês são advogados ou não? É? É, não é? É grave, é gravíssimo! É gravíssimo! Porque se ele... Se eu tivesse aceitado a proposta dele de recebê-lo na minha casa, para falar o quê? E o Eduardo receber na casa para trocar dois votos, a canalice propagaria. Mas aqui não. Aqui não. O meu telhado, o de todo mundo é de vidro, o meu é de papel. Mas eu sou incapaz de pisar numa formiga. Eu só quero o que é meu. Só o que é meu. Mas agora... Eu não teria coragem de subir essa Paraná e ficar do lado até o final do mandato, naquele corredor, olhando para a cara do homem que o senhor deu o braço, juntamente com colegas aqui dentro que arquitetaram aquela fantasia de sexta-feira. Aquilo tudo foi um teatro. Foi um teatro. Porque eles estavam querendo a cassação de qualquer forma, mas não da denúncia em si. Que o Renato foi lá e falou, eu falo isso. Vamos seguir isso. Mentira. Talvez os colegas que votaram contra, né? É 8 ou 6. E aí a Janete talvez não teria essa explicação por essa covardia que fizeram. Porque não era julgamento político, mentira! E se isso aconteceu em Divinópolis, o que, que eles não fizeram com a Dilma, hein? Se aqui oferecer secretaria e conversar com o vereadorzinho, o que, que não oferece um ministro? E país, hein? O que, que aconteceu? Só eu sei e o Eduardo sabe. O que, que é ter, receber um telefonema um dia antes da votação e receber o cara em casa, que ter gravações, né? Eu não vou levar à frente, né? Porque eu tenho mais o que fazer. Porque a minha consciência, eu não teria coragem de olhar para a cara do Galileu. E os colegas que aqui estão, que eu jurei fidelidade a todos vocês, vocês não têm isso para falar do Delano? Nenhum de vocês 17? Porque quando chegam perto de mim para falar mal de vocês, levam uma traulitada. Pera aí, eu vou chamar o fulano pra você falar com ele. Não, só estou brincando com você. Eu sou muito transparente. Sabe por quê? Talvez a sexualidade me obrigou a ser transparente. Porque eu não podia mentir para minha mãe e para o meu pai, porque a minha mãe ia receber ameaça. Você sabia que o seu filho... Não, mais 2 minutos para a conclusão. Então a transparência tinha que ser meu lema. Eu tinha que ser transparente. Defeito? Nossa senhora, eu carrego nas costas de saco. Porém, a qualidade legítima do Delano, primeiro, falar a verdade. Segundo, fidelidade. Nossa senhora, não tem coisa. Como que eu posso olhar para a cara da vereadora Janete, eu virar as costas e falar assim, aquela ex-gorda, hein? Ela era tão gorda, agora que ela está ficando bonita. E eu sorri para ela e sentar do lado dela e gritar, fidelidade. Quem traiu o Galileu ou pensou em trair o Galileu, trai o Galileu, trai o Cleitinho, trai o presidente, trai a esposa, trai o filho e trai qualquer um de vocês. Porque traidor, mau caratismo não tem remédio. Tem remédio para droga? Você põe lá numa casa de recuperação. Tem remédio para pressão alta? Até para suicídio faz terapia. Mas para mau caráter, tá aqui dentro do gen, ó. Pra mau caráter, nasce mau caráter e morre mau caráter. Mau caráter. Não chegue perto de mim para me oferecer, eu não preciso de Secretaria de Saúde, eu não preciso de cargo, e muito menos de estar aqui. Eu tenho profissão, e eu estou aqui é para ajudar o povo. E alguns que falam aí, e por que, é que você vou candidatar enquanto tiver um melhor do que eu, me inventa na urna, cambada de mau caráter, que queria o governo a qualquer custa, falido. Mas aí fica o recado. Ó, senhor presidente, eu preciso de encomendas para Marilene Augusta da Silva, Josimar Lopes, Fabiana Maria e doutora Mônica Souk no Posto Saúde do Bom Pastor. Desabafei, mas precisava. A casa está cheia de gente precisando ouvir. Muito obrigado.
A presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Dr. Delano pelo seu pronunciamento. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador, o eminente vereador César Tarzan, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala e pedindo permissão para logo após eu poder ir em uma reunião lá na escola Laura Epifani, né, que inclusive o senhor prefeito já me ligou dizendo que já está lá no local. Então nós vamos participar de uma reunião de um projeto dos alunos da escola estadual Laura Epifani, um projeto que envolve educação no trânsito. E, senhor presidente, eu fiquei muito feliz por esse convite dos professores, dos alunos e da direção da escola Laura Epifani para poder fazer parte desse projeto, onde os alunos, né, vão discutir junto com as autoridades o trânsito ali ao redor do Laura Epifani. Uma discussão que desde o início do mandato a gente vem trabalhando para tentar melhorar o trânsito ali ao redor da escola Laura Epifani. E agora os alunos vão participar dessa evolução, né? O senhor prefeito já está lá me aguardando, o secretário de trânsito, comandante Marcelo, já está indo também, onde a CETRANS vai oferecer palestras para os alunos. Nós estamos movimentando para poder levar os alunos do Laura Epifani para conhecer, né, a CETRANS e assim envolver a comunidade nesse assunto que é muito importante no nosso município, né? E tenho certeza que um projeto muito bacana e que outras escolas também vão poder aderir a esse projeto, né? Tendo em vista que eu encaminhei para o executivo, ainda no meu primeiro ano de mandato, né, um anteprojeto para sinalização de todas as escolas no nosso município, sabendo da importância que é a segurança ao entorno da escola. Então, senhor presidente, fica aqui o meu pedido para me ausentar algumas horas, né, para a gente participar desse projeto lá na escola Laura Epifani e logo após eu voltar para a continuidade dos trabalhos. E aqui, senhor presidente, eu fiz questão de ficar e falar primeiro para me falar sobre uma situação lá no bairro Santa Rosa, onde eu recebi várias mensagens de moradores, inclusive fotos, onde tem um animal que está andando na rua lá, em especial na rua Guatemala, no bairro Santa Rosa, um animal que está solto nas ruas e com a pata toda machucada. Então, senhor presidente, esse aqui, ó, gostaria que você fixasse bem, que é um animal que precisa de cuidados, né? Então, já fiz contato com a Vigilância Sanitária, conversei com o Erso, onde ele já me disse que está deslocando uma equipe lá no local para a gente poder ver de que forma nós vamos encarar essa situação, né, que é de dar dó. Né? Os moradores lá estão com muita dó desse animal, porque essa pata dele aqui precisa de cuidado. Né? O animal está muito magro, parece que está abandonado, senhor presidente, pelo proprietário. Então, o Gés já está em lá, já estou aguardando o retorno dele para a gente ver que situação nós vamos tomar, né? Então, falo aqui para os moradores do bairro Santa Rosa, muito obrigado pela confiança de estar, né, me enviando mensagem para a gente poder ajudar a solucionar esse problema desse animal que está, né, oferecendo risco, né, para os carros, para os pedestres ali, e é um animal que está numa condição que precisa, né, de um veterinário, precisa de cuidados. Então, muito obrigado aqui aos moradores do bairro Santa Rosa, moradores do bairro Interlagos também, que fizeram contato, me falando dessa situação, fico muito feliz em poder contribuir. E aqui, senhor presidente, sem mais delongas, quero mostrar também uma situação de moradores lá do bairro Córrego do Paiol. A gente sabe que nessa época, essa época sem chuva, muita poeira, né? Então foi feito o patrulhamento lá na linha do ônibus, tem até aqui a guarita do ônibus. Então os moradores aí estão solicitando a possibilidade de um caminhão pipa para poder abaixar a poeira, né? E aqui tem a foto do carro. A foto do carro na garagem, onde ele está todo tomado pela poeira. Então já entrei em contato também aqui na Secretaria de Agronegócio para poder ver se minimiza o problema desses moradores lá, principalmente na rua do ônibus, onde uma vez que o ônibus passa, a poeira toma conta toda da casa, né, e prejudicando também até a respiração de crianças que ali moram, inclusive nessa casa. Então, senhor presidente, estou aguardando também a resposta da Secretaria de Agronegócio para a gente encaminhar e tranquilizar os moradores lá do Córrego do Paiol, né? Esse trecho aqui da linha de 11, ali depois do bar do Maurício, né? E na linha de 11 até chegar no bar do Nelúcio, né? Esse é o trajeto onde a poeira está muito alta, os moradores necessitam ali de um caminhão-pipa para poder minimizar um pouco desse problema. E aqui, senhor presidente, só para finalizar, e na próxima reunião eu quero abordar esse assunto, fiquei muito feliz de ver o vereador Josafá numa causa, né, que é a causa lá da UPA. Estive lá ontem, estive hoje na parte da manhã, né, e a gente que vai lá quase sempre, né, e vê a realidade da UPA, sabe a dificuldade, né, daquelas pessoas que estão internadas. Eu, inclusive, eu estou com um caso de um paciente com histórico de câncer que está lá há 12 dias aguardando por uma biópsia, Josafá. Né, e o Hospital do Câncer na nossa cidade, uma burocracia enorme para poder fazer essa biópsia internado na UPA. Então, é um caso sim, que a gente tem que discutir, nós temos que enfrentar, e a gente vê, né, em menos de um mês, Domingos Salles mandou 2 milhões para o Hospital São João de Deus, Cleitinho mandou 3 milhões, deputado de fora mandou 1 milhão, o outro manda 500 mil, e na UPA a gente não vê os pacientes ali saindo para ser internado no São João de Deus. É um caso que nós temos que ver, sim, o que está acontecendo, aonde que, essas emendas que estão indo, o que, que elas resolvem para a UPA. A UPA, o paciente fica 24 horas, hoje eu já estive lá, igual eu falei, paciente 12 dias aguardando uma biópsia, paciente com 30 dias de internação, e quando vai ser internado, manda para Formiga, para Santo Antônio do Monte. Mas os leitos, as vagas do Hospital São João de Deus, parece que não é para os dinopolitanos. Então, Josafá, pode contar com esse vereador, nós vamos estar juntos nessa discussão para tentar alguma melhoria para a nossa UPA. Muito obrigado, senhor presidente. E mais uma vez, peço licença para me participar da reunião no Lauro Pifano e voltar para continuar dos trabalhos. Muito obrigado.
Senhor presidente, quem agradece a contribuição do vereador. Apenas peço, meu caro vereador César Darzan, que Vossa Excelência seja realmente breve, já que na reunião passada, por falta de coro, tivemos que terminar a reunião. Já a vereador, que também justificou a sua ausência de hoje, na reunião de hoje. Ouviremos agora o vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, permissão, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Nossa melhor boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente aqui no nosso plenário. Cumprimento na pessoa do Elcinho da Adelina, nosso parceiro, está aqui no plenário, professor de violino, o melhor da cidade, digo de passagem, nossa referência lá da Escola Monsenhor Domingos, um parceiro que a gente tem, um profissional sério e sempre empenhado. Uma alegria ter você conosco na nossa casa. Olha, Elcim, aquele grande abraço, viu, meu amigo? Senhor presidente, inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando da reunião que eu tive ontem com o prefeito Galileu Teixeira Machado e com os proprietários dos imóveis que interrompe a 21 de abril ali no bairro Afonso Pena, ali da, 7, da São Sebastião até Além Paraíba. São quatro proprietários e nós tivemos ontem essa reunião. A gente foi até cobrar, não é falta de empenho do prefeito Galileu, é até de compromisso dele de campanha, está abrindo a 21 de abril, pois seria a redenção daquele trânsito caótico ali do bairro Afonso Pena. A gente vem buscando soluções e foi apresentado agora uma solução que vai viabilizar essa abertura, que é a rua passar de 20 metros para 15. Tem um barranco ali que dificulta a abertura. A questão dos imóveis, desde o primeiro dia que assumi o meu mandato, tenho trabalhado na questão dos proprietários ali e chegou a um consenso, eles vão aceitar uma permuta. Então está aqui, vai aceitar essa permuta, então já está com a Flávia esse projeto para ser aperfeiçoado, ser modificado e viabilizar a abertura da 21 de abril, um sonho antigo da comunidade ali. A gente vê que vai ser a redenção do trânsito do bairro Afonso Pena. Ali os outros mais são paliativos. A gente já solicitou por várias vezes abastinado, faixa elevada ali na São Sebastião com 7 de setembro, até está interrompido esse processo devido a essa grande possibilidade dessa abertura da 21 de abril este ano ainda. A questão dos proprietários já foi acertada, falta a adequação do projeto. A gente vê com grande esperança que esse projeto ainda seja feito este ano. Sendo assim, fica então outro procedimento para aquele entroncamento ali da faixa de matar pedestres, que agora nem faixa lá não tem mais. Então a gente está esperançoso e trabalhando nesse sentido, senhor presidente. Senhor presidente, desde a concepção do projeto de duplicação da 050, esse vereador, quanto presidente Barra, veio trabalhando, buscando as melhorias. Na época até entrei no Ministério Público para não deixar que Divinópolis aceitasse o projeto ridículo que foi apresentado na época. Então, de lá para cá, foi vários avanços que nós tivemos, várias conquistas, em especial ali no Icaraí, vai ser uma obra de primeiro mundo, uma obra à altura do pessoal da região ali, do centro industrial, que é o coração de Divinópolis, na questão de emprego. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido e eu tenho acompanhado. Estou aguardando uma reunião com o Marco Aurélio, lá da CETOP, este mês ainda, para ajustar alguns pontos que ainda não iniciaram. Apesar das obras estar todo vapor, estive hoje lá no Bom Pastor, na trincheira ali, está bem adiantado, já está sendo levantados os pilares que vão sustentar a via que vai dar acesso por cima da trincheira, então está muito bem adiantado. O que me está trazendo um pouco de inquietação é a questão ainda de não ter iniciado a questão da pavimentação da Rua Maria Pinto, que é atrás ali do Posto Coelho. Ela vai dar a segunda opção de acesso aos moradores do Jardim das Oliveiras, Candelária, que tem somente uma entrada e saída. Então, com essa via pavimentada, que já foi deferida, é uma conquista que nós tivemos, eles vão ter essa segunda alternativa ali. E também, o que nos traz preocupação sempre, já aproximando o período de chuva, é a questão da água pluvial ali do Córrego do Bagaço, onde a gente conseguiu também, o projeto está pronto, mas não começa a executar. Então, eu vou estar cobrando isso, ali essa galeria que vai transladar a água de um lado para o outro ali na JK. Então, a gente vai estar cobrando isso na próxima reunião com o Marco Aurélio, secretário da CETOP. Senhor presidente, SUS Fácil. Não sei onde eles arrumaram esse nome, SUS Fácil. Se ele é fácil, imagino difícil, senhor presidente. A gente ainda não entendi o que é esse SUS Fácil. Que a pessoa fica 40 dias na UPA, igual tem caso lá. O senhor Juca, lá do bairro Afonso Pena, já está 32 dias na UPA, um senhor de... Onde está o estatuto do idoso? 32 dias, um senhor de 99 anos na UPA, aguardando uma vaga. Tem que ser no São João de Deus, sim. Porque tem que ser no hospital, que ele tem que tomar um antibiótico para combater uma bactéria. E tem que ser no hospital. E o único que atende pelo SUS aqui é ele. Ele não pode ser removido para fora, igual está acontecendo várias e várias vezes. A gente tem que entrar mais fundo nessa questão desse SUS
difícil, não tem SUS fácil, não existe. Quem que é SUS fácil? Como que é isso aí? Nós precisamos aprofundar e ver o que, que é esse SUS fácil, que é uma dificuldade. Então, esse vereador, membro da Comissão de Saúde desta casa, estará reunindo com a comissão para a gente estar trabalhando em uma convocação do secretário de Saúde, do Amarildo, e também do superintendente, o Alan, para a gente ver, aprofundar nessa questão da saúde de Divinópolis, que está um caos. Um caos, vejo que é um pouco de incompetência, tem hora, senhor presidente. É inadmissível uma cidade com 4 hospitais encaminhar pacientes para a cidade fora. Eu vou sugerir que o governo do estado compre leitos nos outros 3 hospitais de Divinópolis. Por que não? Se, tá pagando, se o SUS vai pagar numa cidade fora, paga aqui em Divinópolis. Então chamar esses proprietários desses hospitais para uma conversa. Eles têm que ter responsabilidade social. A gente vai estar aprofundando a questão do São João de Deus, porque o São João de Deus a gente tem que fiscalizar sim, porque vira e mexe 1 milhão para o São João de Deus, 2 milhões para o São João de Deus. Ele é um hospital público? Ele é um hospital privado? Ele é um filantrópico? Que serviço você está prestando? Então a gente vai estar, senhor presidente, organizando esta reunião por parte da Comissão de Saúde, convocando tanto o Amarildo quanto o Alan, da Superintendência Regional de Saúde, para o governo do estado fazer o papel dele. E também os deputados. Né? Os deputados agora, deputado estadual, saiu do papel de fiscalizar o prefeito, agora fiscaliza o governador. Então tem que buscar recursos para cá, o Fábio Avelar, o Cleitinho, os demais que receberam votos nessa cidade, tem que estar buscando recursos, porque aqui é uma micro. É uma micro-região, nós temos que buscar recursos para aqui. Porque demanda vem para mais aqui, vem muita demanda. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidente, quem agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. E a palavra segue agora com o próximo orador, o eminente vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, participando dos trabalhos legislativos, no qual eu cumprimento meu primo Dirceu, que está aí no plenário, né, Dirceu? Seja bem-vindo à nossa casa, viu? Hoje nós vamos votar um projeto de suma importância às pessoas que moram na zona rural e que dependem da iluminação pública e que estão pagando e que não têm. É um negócio assim meio difícil até de acreditar, né? Mas é que em Divinópolis está acontecendo. Hoje eu gostaria de cumprimentar a Adriana Ferreira, que usou a tribuna aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre uma valorização da vida. Ela, como eu, também tive esse problema de suicídio na família. Eu tenho uma sobrinha, 19 anos, uma menina linda, linda, cheia de vida. Infelizmente, tentou suicidar-se e hoje está em coma. Já vai fazer 1 ano, dia 12 agora. Acho que é amanhã, né? Dia 12 é amanhã? É amanhã. Amanhã vai fazer 1 ano já que ela está em coma. Infelizmente, né? Está melhorando, mas muito devagar, muito devagar. Então a gente deve ficar muito atento com as pessoas que convivem conosco, com as pessoas que nós amamos, que às vezes nós deixamos de lado as pessoas que a gente ama, para cuidar das pessoas que moram fora, que estão longe da gente. Às vezes a gente larga a família da gente para cuidar da família dos outros, né? Então vamos pensar nas pessoas que estão caminhando com a gente, pessoas que andam, moram com a gente, pessoas que trabalham com a gente, para a gente poder ajudar as pessoas que nós amamos. Isso é muito importante. Eu gostaria também, nessa tarde de hoje, senhor presidente, de cumprimentar a gerente Fernanda, lá do posto de saúde do bairro Ipiranga. Nessa sexta-feira eu estive em uma reunião com ela lá e ela deixou-se aberta a qualquer novidade, a qualquer pessoa que queira a dar alguma contribuição para a gente acabar com a fila lá. Nós lá no posto de saúde do bairro Ipiranga, nós temos fila lá, que as pessoas chegam lá mais ou menos 1 hora da manhã para pegar uma ficha às 8 horas. Então, é inaceitável isso. Eu estive sexta-feira conversando com ela, ela também concorda com isso, ela quer acabar com isso. Então, nós estamos estudando a possibilidade, nós estamos trazendo experiência de outros postos de saúde que já passaram por essas... Pelo esse mesmo problema, para que a gente possa também implantar lá no bairro, lá no posto de Ipiranga, para a gente acabar com esse problema que está afligindo a população, que os usuários, né, que utilizam o posto de saúde lá do bairro Ipiranga. Né, por falar em posto de saúde, eu gostaria também de falar lá do posto de saúde do bairro Campina Verde. Há vários e vários meses eu venho falando aqui que lá não tem médico. Há vários e vários meses eu venho aqui reunido com o secretário de saúde, Amarildo, e ele sempre me falando, Ademir, não está tendo jeito, a gente coloca lá, abre o processo para chamar os médicos, não aparece ninguém, quando aparece dois, três, só um que quer, o outro não quer. E ele me garantiu que esse mês era o mês que a gente iria solucionar o problema lá do bairro Campina Verde. E graças a Deus, solucionou. O médico que foi selecionado para ir para lá, chama Dr. Vitor Porto. Né? A gente está ansioso para receber ele lá, receber os trabalhos dele lá, porque tem mais de 6 meses que lá não tem médico. A população está lá à mercê. Ainda mais agora, como eu já falei, a UPA vai passar a atender só os de alta complexidade, né? As urgências mesmo. Se não tiver médico lá no posto de saúde, nós estaremos... A mercê, muita gente vai ficar ruim, sem ter ninguém a recorrer. Não é? Eu gostaria também agradecer ao pessoal do bairro Campina Verde que me cobrou, que correu atrás de mim, mas que eu fiz o meu trabalho. Não foi fácil, fizemos várias e várias reuniões para que a gente pudesse conseguir esse médico lá. E agora, se Deus quiser, a partir de... o Amarildo não disse se é hoje ou se é amanhã, mas se Deus quiser, a partir da semana que vem, ele já estará trabalhando lá no posto de saúde do bairro Campina Verde. Agora, Amarildo, eu gostaria só de falar para você também que, infelizmente, ontem a doutora Flávia, lá do posto de saúde do bairro Tietê, pediu desligamento do programa Mais Médico. E lá no posto de saúde do bairro Tietê, está faltando médico. Né? Eu espero que a gente não demore 6 meses para a gente restabelecer o atendimento lá no posto, bairro de, saúde, no posto de saúde lá do bairro Tietê. Né? A menina lá, a doutora Flávia, se desligou voluntariamente. Ela era do programa Mais Médico e não quis mais. Né? Infelizmente, não foi ele que demitiu, não foi ela que essa quis desligar. Então a gente espera que o mais rápido possível a gente possa... está colocando um novo médico lá para atender o pessoal do bairro Tietê. Né? Eu gostaria também, senhor presidente, de falar de um assunto muito importante. Já há vários e vários meses eu venho falando aqui, né? E eu gostaria de uma explicação da Nascentes. Eu ligo lá, não está querendo ninguém explicar para mim, então eu vou mostrar a presepada que eles estão fazendo lá. Eu não sei se a presepada é deles ou se é de outras pessoas. Né? Primeiramente, eu gostaria de que o Câmara fixasse aqui para mim, por favor. Eu gostaria que você centrasse mais aqui, por favor, aqui, ó, em cima aqui, no canto da minha mão direita. Hoje é isso. Hoje pela manhã, gente, eu estive lá na trincheira fazendo umas fotos lá. Aí, olha o que eu vi passando lá em frente lá. Vocês estão lembrados lá que eu falei com vocês que não tem acessibilidade lá na trincheira? Olha para você ver, tem um rapaz aqui, ó, atravessando em 20 centímetros. Em 20 centímetros que o rapaz está lá se equilibrando para poder passar lá, ó, do outro lado é a pista. Do lado de cá é o buraco. Pensa. Se o rapaz se desequilibra, cai lá embaixo, como que nós vamos ficar? Como que a Nascente vai explicar esse acidente? Né? Nós precisamos, urgente, não só na parte de baixo, mas também na parte de cima. As pessoas estão se equilibrando para passar lá. Aí eu fui e me deparei com outra presepada. O que é isso aqui, meu Deus? O que é que significa uma coisa dessa? Lá na trincheira. Mostra aí, Câmara. Essa aqui ficou boa demais. Olha lá. Eles fizeram uma descida. Será que é para o povo descer? colocou lá um corrimão de eucalipto, uma... Será? Está parecendo mais um escorregador humano, onde que as pessoas vão sentar lá na terra e escorregar até lá embaixo. Então, eu gostaria de uma explicação dessa presepada. Se essa presepada é da Nascentes, ou se é de algum empresário que está fazendo essa presepada lá, que está servindo de acesso. Então, é importante a gente continuar mostrando as presepadas que acontecem na nossa cidade. Não é? Porque depois que acontecer um acidente, depois que alguém cair lá e um carro passar por cima, ou um carro descer lá, aí vai falar que ninguém fez nada, que ninguém falou nada, que ninguém correu atrás. Não é? Então, eu gostaria que a Nascentes, né, esclarecesse isso para nós, qual que é o intuito dessa escadaria de terra, onde nós temos eucalipto lá, fazendo corrimão, e também se a gente vai ter ou se a gente não vai ter, né, a nossa acessibilidade para o público poder estar atravessando lá na trincheira. Então, gostaria também, senhor presidente, hoje nós temos aqui a noite de homenagens, né? Hoje eu vou homenagear a profissional Amanda Quintiliano do Portal Gerais, com a comenda profissional da imprensa, pelos serviços prestados como jornalista em Divinópolis e região. Fundadora do Portal Gerais e hoje, com sua competência e empreendedorismo, ela vem trazendo muitas coisas boas e mostrando a realidade da nossa região, onde se preza pela credibilidade e a transparência nas suas notícias. Parabéns, Amanda, e a gente espera que hoje à noite você seja, receba essa homenagem desse nobre vereador, mas que foi aprovada por todos os vereadores de Divinópolis. Uma boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência, ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros e novos vereadores, boa tarde. Você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, meu boa tarde. Senhor presidente, a Prefeitura de Divinópolis está fazendo recapeamento lá no bairro Jardim das Acácias, porque a operação Tapa Buraco não resolvia mais o problema, porque o asfalto lá desde 2004, todo esburacado. E aqui, senhor presidente, às vezes as pessoas marretam muita gente, e dessa casa também saem indicações, porque fazer indicação é muito fácil. Pode fazer uma, 10, 100, até 1000 se quiser, e depois querer pegar carona. Uma vez que esse vereador, comecei já a fazer e trabalhar para aquele bairro desde o início da posse aqui, em 2017, eu já fazia indicação, pedindo, a comunidade pressionando, pedindo, e agora o Galileu Teixeira Machado está lá fazendo recapeamento para que pudesse voltar ali o trânsito normal, a linha principal do ônibus. Eu fiz várias indicações, números 02, 4 e 10, e quero deixar bem claro que a minha carreta ninguém pega carona. Eu fiz o pedido, conversei com o prefeito, e o prefeito está fazendo isso lá na nossa região. E quero até adiantar que nós vamos trabalhar também para o asfalto na Embaúbas, porque nessa época agora os moradores não aguentam de tanta poeira, pedindo caminhão para jogar água, para ver se consegue resolver um pouco o problema. E é época de chuva, barro, e o ônibus não vai até lá no final. Então o prefeito já deu sinal que também quer trabalhar para que o mais breve também possa sair, senhor presidente, também um asfalto na Embaúbas, que é direito daquele pessoal. O ônibus às vezes não vai até no final, por quê? Porque quando é barro, o ônibus nem consegue chegar lá, e quem fica prejudicado sempre é o morador. E não somente este bairro, tantos outros que já estão chegando as demandas, acredito que não somente no gabinete desse vereador, como também nos demais, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui bem claro que a indicação é desse vereador, não pega carona na minha carreta, e assim eu deixo bem claro. Porque senão depois aparecem pessoas tirando foto e dizendo, foi indicação minha, foi eu que pedi, e na verdade eu tenho trabalhado naquela região e toda aquela região ali do bairro Jardim das Acácias. Senhor presidente, eu quero dizer aqui também, senhor presidente, a respeito do bairro São Paulo já está tendo problema. O ônibus, na verdade, nem sequer já está querendo ir novamente seguir o trajeto que é preciso seguir. Por quê? Porque a rua, a estrada está toda desnivelada e cheia de buracos. Então nós vamos continuar falando, vamos continuar batendo na tecla aqui, senhor presidente, até que resolva o problema o mais rápido possível. Porque, mais uma vez, quem fica prejudicado é o morador, é aquele da periferia, onde muitas vezes as pessoas falam mal, mas a periferia realmente, tem pessoas que falam mal de vereador, mas nem sequer conhece os bairros. Eu vou estar trazendo aqui, senhor presidente, alguns bairros que eu conheço de prioridade, que às vezes nunca foi falado aqui nessa casa. Porque o falar é muito fácil. Agora, ir, onde é que está o cidadão? Ir numa reunião comunitária, em meias escuras. Por quê? Porque às vezes falta até iluminação pública. Então, senhor presidente, eu quero deixar registrado e agradecer aqui o prefeito pela esse recapeamento, por estar arrumando lá a Embaúbas, a Piumas, e com certeza os moradores vão estar agradecidos. E esse vereador não está aqui para falar o que está fazendo. Quem faz é o prefeito. Estou aqui simplesmente registrando o fato. Registrando o fato, porque eu fui eleito, foi para isso. Eu fui eleito para isso. As áreas que eu mais trabalho são as periféricas, onde o cidadão está esquecido. Aonde, senhor presidente, o cidadão, ou ele chega mais cedo, ou ele corre o risco até de ser assaltado. Essa é a verdade na nossa cidade. Enquanto muitos que não fazem parte de Câmara, muitos comprados aí por líderes ou pré-candidatos, no ano que vem fica aí marretando e falando mal, tanto de prefeitos como de vereadores. Pega no chifre do boi, se você quer um bem para o seu bairro e para a sua cidade, que faça o melhor, mas não fica atrás de uma multimídia de mídias falando mal e criticando. Ah, por que isso, por que aquilo? Pega o chifre do boi, todos aqui têm o direito, você tem o direito de se candidatar, coloca o seu nome à disposição, se você for o melhor, você vai conseguir e vai ver de perto o que é uma vereança. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também, a homenagem vai ser entregue aqui nessa casa hoje à noite, que é o profissional da imprensa. Aqui, senhor presidente, eu quero registrar que com muito carinho eu vou estar entregando aqui ao... Vou continuar, senhor presidente. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que vou estar entregando ao Raimundo Cândido da Silva, que é natural de Divinópolis. Nasceu e cresceu no bairro Danilo Passos, onde morou por 36 anos até se casar e mudar para o bairro Candidez. Filho de Geraldo Luiz da Silva e Maria Raimunda da Silva, tem 4 irmãos e é casado com Denise e pai de uma princesa Heike Emanuele. Senhor presidente, o Raimundo Cândido é católico, praticante e ministro da palavra e diretor do movimento negro de Divinópolis. Liderança comunitária, sempre se viu no serviço ao próximo, uma missão dada por Jesus. Vive do rádio, porém, leva muito a sério as pautas debatidas, tendo como princípio levar somente informações positivas que possa contribuir para a informação, a formação de caráter, o empreendedorismo, a saúde e a educação dos nossos ouvintes assíduos. Programa ao vivo é um desafio e hoje, com o advento das redes sociais, não falamos apenas para os ouvintes, mas também para os internautas, multiplicando ainda mais a responsabilidade. Então, senhor presidente, é com muito carinho que vou estar acolhendo aqui hoje o meu amigo particular, inclusive, participa comigo na igreja, e é uma pessoa que eu fiz questão de escolher a dedo, e ele foi escolhido. A meu amigo, meu grande abraço, senhor presidente, as palavras que eu tinha nessa tarde. Obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Raimundo Nonato e passamos agora ao vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, boa tarde, nobres que nos acompanham em casa. Gostaria primeiramente de mandar um abraço aí para Ailton, que está aqui presente. Grande comunicador da rádio, né? Amigo de todos nós aí, gosta da cidade e agora está prestando um serviço em Cajuru também, na rádio lá, né? Deus abençoe sua profissão aí. Gostaria de comentar aqui a respeito da doutora Adriana, né? Que usou o tema aqui hoje sobre os suicídios, né? Os números alarmantes que nós estamos tendo ultimamente, realmente é de se preocupar, né? Nós estamos vendo aí jovens, felizmente, ceifando a própria vida. Pessoas mais idosas, de todo tamanho, são os problemas do dia a dia, mas o que tem me tirado o sono e às vezes a preocupação são os jovens. Jovens de 18, de 20, 21, 22, está em excesso, é preocupante. E às vezes nós temos que repensar nossas próprias famílias, né? Nós que criamos nossos filhos, nós temos que acompanhá-los desde cedo, né? Saber colocar limite, o sim, o não. Antigamente, né, Leonardo, nós éramos acostumados só com o não dos nossos pais, né? E quando falava sim, era algo do outro mundo. Hoje em dia, infelizmente, a criação tem que se repensar, é tudo sim, pode tudo, a qualquer hora, toda noite. E a primeira frustração desses jovens, quando sobem, chegam adultos, vamos supor um não de uma namorada, um termo de relacionamento, ele não está preparado para o não. E aonde que entra a depressão, de doenças psicológicas, psiquiátricas, e ceifam a própria vida. Há de se repensar os ensinamentos familiares. Tem que falar o não e por quê, dar disciplina, saber amar nos momentos certos e também saber corrigir seu filho e explicar o porquê. Vamos evitar muitos dissabores aí no futuro. Também gostaria de comentar aqui a respeito do alto índice de suicídios, né? Até comentei no dia 20 de agosto agora, sobre os profissionais de segurança pública. Além da defasagem de salário há 5 anos, em 4 anos que está parcelado, e lida, infelizmente, com um lado negativo da sociedade. Você só vê coisa ruim. Você vê mulher degolada, criança estuprada, é gente que foi vítima de todos os crimes. E às vezes você tem pressão, tanto da sociedade, como pressão interna, como vai somando todo esse somatório, e acaba que os policiais não resistem e também ceifam a própria vida. É um índice recordista desse ano, mais de 35 profissionais de segurança pública já suicidaram esse ano. Então há sim de repensar as políticas do governo também para com esses profissionais, porque ele é a última barreira entre o certo e o errado. Se ela está doente, imagina a sociedade. Então temos que observar todos esses detalhes. Senhor Presidente, neste final de semana estivemos comemorando mais uma data muito importante, né, para a nossa cidade, nosso Brasil. E é um dia muito importante, dia 7 de setembro. E infelizmente, né, nós, na nossa cidade, nós não tivemos uma solenidade cívico-militar, né, que é muito importante, né? E vemos aí todas as cidades do entorno, de uma forma ou de outra, fazendo a solenidade. Ano passado mesmo, lá na prefeitura, teve uma solenidade, nem que seja pequena, mas teve. Esse ano, nada. Então, até São José de Salgado, que pertence a Carmo Cajuru, teve seu desfile. Apenas 2 escolas, lá tem no máximo 3.500 pessoas, mas teve seu desfile. Teve a lembrança dos nossos heróis que marcaram a independência do Brasil, Carmo Cajuru, Taúna, enfim, a maioria das cidades no entorno fizeram. Então fica aí nosso registro, né? Que ano que vem, com a graça de Deus, que volte essa tradição, né? 1º de junho, Colégio Militar manteve, né? Fez o desfile, que é o Colégio Tiradentes aqui, foi o único que fez a solenidade, mas é algo mais privado. Eu falo público, né? Para chamar as famílias, acompanhar o desfile. Esse é um momento muito importante. Senhor Presidente, outro assunto que eu gostaria de manifestar é a respeito de mais uma emenda que nós tínhamos conseguido aí com os deputados federais, Dr. Frederico e Dr. Fred Costa. O Dr. Frederico, que é médico, já depositou aqui nas contas do município de Divinópolis 200 mil, que eu acho que já foram encaminhados. Contudo, os 250 mil, que é para a estrutura, que é realmente para o calçamento da região ali debaixo da rua Mar e Terra, no Candelária, ainda não foi feito o projeto. Nós pedimos à prefeitura que fizesse esse projeto, o dinheiro já está na conta, é só fazer o projeto e liberar. E essa verba está disponibilizada na prefeitura para a estrutura, que é uma das prioridades da nossa cidade. Aí nós voltamos a pedir ao secretário de usina de projeto para fazer o mais rápido possível para que aquelas pessoas ali sejam atendidas, já que não foram beneficiadas com o pró-transporte, que já estava planejado anteriormente. E são 250 mil reais para calçamento. Praticamente vai calçar aquelas ruas que faltam ali para baixo da rua Mar e Terra. Gostaria depois até de pedir aí ao líder do governo para que observasse lá esse projeto, nosso pedido lá, o vereador Eduardo Pinto Júnior, para que observasse esse projeto lá. O dinheiro já está disponível. Hã? Fred Costa, deputado Fred Costa do Patriota. Senhor presidente, são as palavras na tarde de hoje. Gostaria de agradecer a todos aí pela atenção.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Sargento Elton e passamos agora à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo pela TV Candidez, através aí da transmissão da TV Câmara, imprensa, assessores, servidores desta casa. Hoje eu gostaria de iniciar aí minhas palavras te dando os parabéns, Zé Luiz. Fico muito feliz de você estar aqui conosco comemorando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe. Você que para mim é uma aura boa, uma transmissão positiva de pensamento aqui nessa casa, uma pessoa que eu admiro muito, a você e toda saúde, toda felicidade, que Deus continue sempre te iluminando. E como você mesmo diz, que todos os espíritos de luz possam te guiar. É muito importante a gente estar falando do acontecimento, nós estaremos aqui amanhã, discutindo aqui nessa casa, falando sobre saúde da mulher na idade intermediária. Será uma palestra às 18h30, onde nós teremos aqui a participação da Inês Alcione, que é a técnica que cuida de todos os postos de saúde, e também teremos aí as psicólogas que estarão aqui discutindo esse assunto. Aí muita gente pergunta o seguinte: o que é a saúde da mulher intermediária? Nós mulheres temos no nosso sistema, principalmente no Sistema Único de Saúde, o cuidado nosso em duas fases. A fase que nós engravidamos, que nós somos útero, e a fase quando nós adoecemos, câncer de mama e câncer uterino. Mas as outras partes da saúde não é tratada. A mulher nessa idade intermediária, principalmente quando entra ali na menopausa, praticamente ela passa a ser inexistente na saúde pública. E isso tem levado muitas mulheres e acarretado, inclusive, várias doenças psicológicas, trazendo aí vários transtornos, principalmente levando à depressão. Então nós estaremos aqui discutindo sobre isso amanhã à noite, fazendo aí valer uma lei que foi votada nesta casa, que é no dia 13 de setembro, uma lei da minha autoria, que trata da saúde da mulher. Então isso é extremamente importante, essa lei foi votada e aprovada em homenagem à doutora Elisa, que todo mundo lembra que faleceu no ano anterior. Então aí nós aguardamos todas as mulheres para que possam aqui participar conosco. Também gostaria aqui de estar falando para todos vocês de algo que chegou nessa casa aqui, que nós estamos aguardando muito. Há mais de um ano, eu me reúno de 15 a 15 dias. Sério, 15 a 15 dias. Uma comissão com várias secretarias, com o pessoal do fórum. Eu participo do Fórum Livre Cidadania pelo GT2. E nós elaboramos estudos aprofundados sobre uma lei de grande importância aqui nessa cidade. Que lei que é essa? A lei que trata coleta seletiva. E graças a Deus o prefeito mandou querer para essa casa. É a lei número 48 de 2019, que já está tramitando. Nós pedimos então às comissões que seja o mais rápido possível, Eduardo Prince Júnior, Marcos Vinícius principalmente, para que trata dessa lei 48, que é uma lei tão esperada. Afinal de contas, o nosso município tem apenas 4% de trabalho de reciclagem. E foi uma lei feita com um esforço conjunto dessa vereadora, de várias secretarias e do Fórum Livre Cidadania. Então nós precisamos realmente estar aí fazendo valer. Porque afinal de contas não adianta a gente falar de meio ambiente se a gente não consegue cuidar da nossa casa, que é de Vinópolis. Para isso nós precisamos então estar colocando essa lei aí em votação. Então nós agradecemos muito se as comissões puderem nos ouvir atentamente, se os procuradores aí dessa casa puderem dar a maior celeridade para que a gente possa votar algo tão importante. Ah, Janete, isso não dá voto, não. Nós não estamos preocupados com voto, não. Nós estamos preocupados com o futuro da nossa cidade. Afinal de contas, se a gente não olhar para esse lado aqui, nós vamos viver afundado no lixo, porque a gente não vai ter onde colocar. É importante também a gente estar falando que ontem aconteceu aqui nessa casa
uma reunião de uma denúncia que eu tinha feito algum tempo atrás. Todos aqui já devem ter ouvido falar, devem ter me ouvido falar, e outros vereadores também, sobre a situação que acontece no nosso município, que nós não damos conta de cuidar dos nossos doentes aqui na nossa cidade. Para isso, vários dos nossos doentes têm que ir para outra cidade. Tem que ir para Santo Antônio do Monte, Poço de Caldo, Belo Horizonte, Lagoa da Prata e outras cidades até mais distantes. É necessário? É, nós não temos hospital aqui que dê conta de tudo. São João de Deus só atende alta complexidade, média ele não atende. Mas muitos desses pacientes vão em estado grave, muitos até em tratamento de câncer que não é possível ser feito aqui. E nessas transferências aconteceram óbitos, ou seja, essas pessoas saíram daqui, regulada pelo Estado, mandada pelo Estado para outra cidade para serem tratadas, e na outra cidade veio a falecer. Aí o município não busca o corpo que está naquela outra cidade, não faz esse serviço. O Estado não manda o corpo também, não faz esse serviço. Quem é o responsável? Chamamos aqui ontem Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviço Social. Só apareceu aqui a Secretaria de Saúde. Vergonhosamente, deu as costas para a nossa comissão. A secretária de obras, a senhora Cláudia, que é uma vergonha, e o secretário de Serviço Social, o senhor Juliano. Um desrespeito com a nossa comissão e com o povo de Divinópolis, porque nem sequer vieram aqui dar explicação. Nós não estamos aqui para ser feito de bobo, não. O povo de Divinópolis precisa de resposta. Se o corpo sai daqui com vida e infelizmente não é possível evitar a morte, tem que ter pelo menos a dignidade de trazer o corpo de volta, sem colocar a família em condição de ter que fazer vaquinha para trazer seu ente querido. Porque quem depende de SUS não é rico. Rico não dependeria de SUS, ele estaria sendo tratado em outra cidade. É gente pobre que está sofrendo, sofrendo com o descaso do município, sofrendo com o descaso do Estado. Porque para mim, enquanto representante do povo, que resolvam, que brigam os dois, que se quiserem rolem no chão, mas resolvam o problema. Logo, após conversar com o líder do governo dessa casa, que prontamente nos atendeu e entrou em contato, nós tivemos a notícia aqui que esperamos que dentro dos próximos 15 dias, onde nós teremos a nova reunião com essas mesmas secretarias, porque a Secretaria de Saúde está isenta, porque a Secretaria de Saúde trouxe embasada em lei que ela não é responsável, nós queremos saber quais são as outras duas secretarias que são. Nós precisamos que dentro de 15 dias vocês estejam aqui, nos dê explicação, porque vocês devem isso para a cidade de Divinópolis. E não sujem o nome do prefeito, porque vocês estão representando. Hoje eu estou falando direcionado para a secretaria, mas isso também acarreta para o senhor prefeito, porque o senhor é responsável pela escolha que faz. Os secretários que estão lá é do senhor. Então o senhor tome realmente a posse da necessidade desse povo pobre que o senhor diz sempre está defendendo. Nós não podemos deixar que o povo de Divinópolis continue sofrendo. E também, por falar em sofrimento, é difícil você ter uma tribuna que vem aqui falar para a gente enquanto mãe? Não é fácil não, gente. A gente expor o que acontece dentro da nossa casa, como a Adriana fez aqui mais cedo. Tem que ser muito forte, tem que ser muito firme para poder falar. Há quanto tempo, desde 2017, que eu venho batendo nessa tecla? Divinópolis não trata, não dá qualidade de vida, principalmente para as nossas crianças e adolescentes que vivem de problemas psíquicos. Nós não temos implantação aqui em serviço de atendimento psiquiátrico, psicológico para as nossas crianças e adolescentes. Nossas crianças e adolescentes vêm se cortando e vêm se mutilando. E se você procurar o serviço hoje, que até o ano passado ainda era atendido na CEPA em Belo Horizonte, hoje não existe em Divinópolis. Dizem que psiquiatra nenhum quer atender. Se os psiquiatras não atendem, como que nós vamos fazer? Nós vamos deixar que as nossas crianças, nossos adolescentes cresçam sem tratamento? E aí, como que fica? Quando foi falado aqui, nessa tribuna, que existem grupos de rede social que tratam do suicídio, existem vídeos na internet ensinando passo a passo do suicídio para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, existem os incentivos para que levem até o suicídio as nossas crianças. Eu não vou falar aqui em número, porque não é o que cabe, até mesmo porque a gente não pode divulgar, mas a gente não pode fechar os nossos olhos. A gente prefere acreditar que na nossa família não existe isso. Quem tem na família acaba escondendo, fechando os olhos para o problema que está acarretando os nossos filhos. Meu filho está ficando só trancado dentro de casa. Meu filho, de repente, o cabelo dele, que era um monte de cabelo, está diminuindo. E eu não consegui entender até hoje que ele está arrancando o cabelo fio a fio pedindo socorro. Isso é automutilação. Eu não consigo entender que meu filho não consegue sorrir. Meu filho anda triste, anda deprimido. Ele é assim mesmo. Tem coisa errada com seu filho. Nós temos que perceber. E com os nossos amigos? De repente um amigo some do convívio social e você não tem coragem de dar uma ligação, de fazer uma ligação para perguntar como que ele está. Os nossos familiares, a mesma coisa. Não é comum a pessoa nunca participar de nada. A pessoa, quando se isola, tem alguma coisa errada. Esses são pontos. Não é frescura. Não é só tristeza. Não é só querer ficar sozinho. Isso é um pedido de socorro que nós não estamos conseguindo identificar. Não adianta só falar de Setembro Amarelo se dentro do meu coração eu não tenho algo chamado empatia, que é se colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Seja um bálsamo, seja o ouvido, que muitas vezes é tudo que a pessoa está precisando. Enfrentar a automutilação, enfrentar o suicídio, é em primeiro lugar amar o próximo. E é isso que nós teremos que fazer. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a colaboração da vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o vereador, primeiro secretário da atual mesa diretora, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente em exercício, vereador Marcos Diniz, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de forma especial o pastor que está aqui nos acompanhando, que está também trabalhando num projeto pela valorização da vida. Parabéns, nós precisamos se unir, independente da religião, independente do credo, independente do partido político, vamos se unir em prol da valorização da vida. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje falando que semana passada foi um fato histórico na cidade. Muitas das pessoas falaram assim, entrar para os vereadores que podem entrar para a história de Divinópolis. Quero aqui deixar bem claro, esteve aqui presente o presidente da UAB, Manuel Brandão, o qual eu encaminhei um ofício até ele, pedindo ele um parecer técnico. Ele disse, não queria saber o resultado, eu queria um parecer falando sobre a verdade. Eu falei assim, ó, eu preciso que você me faça um relatório técnico sobre essa questão. O relatório foi encaminhado até essa casa e foi até anexado junto à peça que nós votamos aqui nessa casa. Só para deixar bem claro, quero deixar todos informados que toda decisão que nós tomarmos nessa casa será... É uma casa política, mas ela tem que ser técnica, para não prejudicar a população. Eu quero ler uma nota de esclarecimento que foi enviada até essa casa. Esclarecimento sobre a regularização dos leitos do SUS no Complexo de Saúde São João de Deus. A respeito do pronunciamento do vereador Josafá Anderson na quinta-feira, dia 5 de setembro, durante reunião ordinária da Câmara sobre vagas destinadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, vimos esclarecer que a primeira ação assistencial tomada por essa gestão, ao assumir o Complexo de Saúde São João de Deus, foi de criar uma central de regulação assistencial interna para estabelecer fluxo de regulação com todas as centrais regulação assistencial, ou seja, regulações municipais, estadual e SAMU. Desde então, promovemos a regulação dos pacientes de acordo com a prioridade de atendimento estabelecida pelos médicos dessas centrais de regulação externas, não existindo qualquer interferência do Hospital São João de Deus nas escolhas de pacientes direcionadas ao hospital. A nossa central de regulação assistencial interna tem como responsabilidade apenas organizar a logística dos leitos diariamente e, após confirmadas as altas médicas e por meio do programa SUS Fácil, aciona os colaboradores das centrais de regulação externas municipais e estadual, disponibilizando assim a relação dos leitos disponíveis na unidade de saúde. Quanto ao SAMU, temos portas abertas e, por tratar-se de urgência, não cabe processo de escolha de pacientes. Dessa forma, reiteramos os nossos compromissos com a sociedade e afirmamos que não escolhemos os pacientes de forma alguma. Importante salientar que o São João de Deus não tem governabilidade sobre as portas de entrada e tão pouco conhecimento de quem são esses pacientes. E conforme premissa do SUS, não tem autonomia para escolher os casos que estão encaminhados pelas centrais de regulação externas, municipal e estadual. Nos colocamos à disposição para visitas por parte dos vereadores para acompanhamento aos processos e entrevistas aos clientes, bem como os reguladores externos, para que seja esclarecida essa questão. Com estima, apreço, subscrevemos Elis Regina Guimarães. Só para deixar ciente aos nobres vereadores que hoje existe uma central de regulação
essa central de regulação, ela é, quem é responsável por ela é o Estado. Nós temos várias dificuldades quando a pessoa talvez é mandada para outro município, e com isso as pessoas acham que a pessoa, como está na UPA, ela tem que ir para o São João de Deus. Eu quero aqui deixar claro também que nós tivemos várias reclamações, inclusive nessa semana, sobre a questão da logística desses pacientes que são levados para outro município. Inclusive para o Hospital Santo Antônio do Amparo, as pessoas têm que ter coragem para vir e falar a verdade aqui nessa casa sobre como está sendo o tráfico. Nós, já da Comissão de Saúde, já sentamos já com as pessoas responsáveis para tratar esse caso. Tivemos informações lá no hospital que essa pessoa, esse profissional, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele fala assim, a gente tem que passar, hoje tudo que você faz, for fazer, faça com gosto. Se não for, peça demissão, peça para sair. Que seja lavar um banheiro, que seja varrer uma rua, o que você estiver fazendo, faça com gosto. Porque um profissional que não gosta da profissão que faz, ele não merece estar ali. E ele está tratando com pessoas, com seres humanos. Independente que seja um animal, que seja uma pessoa. Vamos respeitar, é um ser vivo. Então, eu peço aqui aos responsáveis pela Secretaria de Saúde, que tomem as providências cabíveis. Estamos enviando essa notificação que nós recebemos, através de pessoas idôneas. Mas vamos ser responsáveis, vamos respeitar as pessoas. Hoje, quando vai levar uma pessoa para fazer esse tratamento, deslocar para outro município, é uma dificuldade grande para a população também, para as pessoas que estão... como se fossem as pessoas. Se você vai falar que vai levar um filho meu para outro município para internar, eu tenho que fazer uma logística inteira na minha vida para eu poder levar essa pessoa até outra cidade, até outro município. Quem vai ficar lá com essa pessoa? Quem vai ser o responsável? O que eu tenho que levar? Roupa de cama? Então, fala assim, eu peço a secretária, a CEMUSA, que olhe não só esse caso, mas todas as pessoas que vocês estão tratando com pessoas. Vamos respeitar o ser humano. Se não queira trabalhar, peça demissão. Está cheio de pessoas querendo trabalhar. Então, mais uma vez, essa denúncia que chegou para nós foi no domingo. Como todos os vereadores aqui, não tem dia, não tem 7 dias por semana, 24 horas por dia que nós trabalhamos. Nós encaminhamos essa denúncia e já está, esse funcionário será afastado. Então, essa nova empresa que vai assumir a UPA, que venha, que apega os profissionais, que faça uma capacitação neles, para que eles tenham mais educação para lidar com o ser humano. Porque a pessoa já está passando um momento difícil nessa hora, e ainda vem esse desrespeito com a população. Um momento, e essa pessoa ainda, além de tudo, ela tem necessidades especiais. Vamos respeitar o ser humano do outro lado. Senhor presidente, muito preocupado com o custo desta casa, que não adianta a gente economizar no papel e no copo descartável se a gente gasta por outro lado. Ofício CM 137 de 2019. Relatório sobre custos. Vereador Renato Ferreira. Acusamos o recebimento do ofício de número CM 137 de 2019, subscrito por Vossa Excelência, que solicita a essa controladoria interna um relatório sobre os custos que um projeto de matéria inconstitucional gera a essa casa legislativa. Conceito de custo, gasto ativado e bem ao serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. O relatório é grande, mas realizamos a estimativa com base nos números de 2018, considerando que a Câmara corresponde ao Poder Legislativo Municipal, que existe para legislar, e que as atividades a fim da Câmara é aprovada de matérias legislativas, que despesas líquidas do Legislativo referente ao exercício financeiro 2018 foi no valor global de R$ 18.251.000 e 52 centavos, que em 2018 foram apresentados à Câmara 2.190 matérias legislativas, conforme dados consolidados no sistema de apoio ao processo legislativo. Assim, estima-se que cada matéria tem um custo estimado de R$ 8.333,79 centavos. É alto. R$ 8.000 custa um projeto para essa casa.
Então não adianta falar que eu economizo num papel, que eu economizo num copo descartável. Temos que saber gastar o dinheiro público. Então, vamos ser mais responsáveis com essa casa, para não gerar um desgaste entre os amigos, com apresentação de projetos inconstitucionais, um em cima do outro. Vamos ser responsáveis. Eu apresentei um projeto inconstitucional, eu vou retirá-lo ele de pauta. Para que não... Isso que quando ele se consegue barrar ele aqui ainda. E quando ele é votado, que vai para o executivo, chega no executivo, o executivo não assina o projeto volta para casa para ser apreciado por essa casa. É alto. Então vamos ser mais responsáveis com o dinheiro do povo, para a gente ter uma saúde melhor, uma educação melhor. Senhor presidente, nós vamos fazer uma homenagem à Janiene, que é a diretora do jornal Agora, uma pessoa que está fazendo hoje você manter um jornal escrito pelas redes sociais, pelo o complexo que é muito difícil. Então eu queria parabenizar ela pela coragem de estar à frente do jornal Agora, que tem 48 anos de existência em Divinópolis. Então, assim, parabenizar ela por essa coragem de estar executando essa frente. Mas, conclusão, senhor presidente. Eu queria só informar a população que o ex-vereador Rodson não faz parte mais do PSDB. Senhor presidente, muito obrigado.
Presidente, agradece a contribuição do vereador Renato Ferreira. Ouviremos agora o segundo secretário da mesa diretora, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de falar hoje também sobre a tribuna Adriana, né, advogada. Já conheci ela também há bastante tempo. Ela estava falando aqui hoje sobre depressão. A depressão hoje, se não cuidar rápido, ela mata mesmo. Inclusive, e a minha irmã caçula faleceu sobre depressão também. Ela tentou terceira vez, ela faleceu. Porque ela tentou uma vez enforcar, não deu certo, foi internada. Depois bebeu o remédio dela tudo de uma vez, não chegou a morrer, foi internada outra vez. Depois ela bebeu veneno que chama Nego Von e ela faleceu. E também, senhor presidente, gostaria também de falar sobre o mau desempenho desse secretário de Água e Negócio. É o secretário, senhor presidente, que a gente vem cobrando, pedindo, e ele não olha nada para a nossa região ali de Buritis. Ele só olha a interesse dele. Tem um senhor lá que já fez um requerimento lá, um pedido de uma ligação de água, já lá vai para mais de meses, precisando desta água, fazendo a casa dele está quase pronta, buscando água muito longe para estar trabalhando nessa casa. Comprou os canos todos, nem para arrumar uma máquina para ir lá e resolver o problema desse senhor lá. O problema dele lá, gente, é serviço de o máximo 2 horas de prazo. Não tem interesse mesmo. O povo da nossa região de Buritis fica reclamando, fala com a gente, que a gente não olha, mas a gente vai atrás desse incompetente que chama Hilton de Aguiar, Secretaria de Água e Negócio, e nada resolve para a nossa comunidade. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria de falar também sobre os tapa-buraco ali da rua Nicarágua, no bairro Santa Rosa, um pedido que a gente tinha pedido assim há bastante tempo, mas graças a Deus agora foi resolvido esse problema lá. E outra coisa também, senhor presidente, a gente também gostaria de convidar a todas as pessoas que se interessar a se participar da nossa festa lá na comunidade de Buritis e Nossa Senhora da Piedade, que começou dia 6 e terminará domingo. E sobre também, senhor presidente, é sobre também a bomba de Amadeu Lacerda. Ela já foi comprada e já está para resolver esse problema da água lá de Amadeu rapidinho. E outra coisa também, senhor presidente, que eu gostaria de estar falando também nessa tarde hoje, é sobre o mau serviço dessa Copasa de Divinópolis. Ali no bairro, né, na rua Estados Unidos, no bairro Santa Rosa, eles furaram buraco, fura buraco para todo lado. Quando vai tampar esses buracos de ligação de água, o buraco fica a mesma coisa. Fica aquele buraco que afundura lá, os povos estragando o carro. A gente espera que essa Copasa resolva esse problema, senhor presidente, mais rápido possível, mas faz um serviço de qualidade. Não faz esse serviço mal feito, não. Que a Copasa ganha um absurdo de dinheiro aí do povo aí, de água, né, que hoje, e rede de esgoto aí, que é um absurdo. Porque quem pagava 100 de água, hoje está pagando 200 com tudo, né? É mais de 100% quase, né? 100%. Então a gente espera que faça um serviço melhor, que resolva, né, esses problemas desses buracos dentro da nossa cidade aí, porque o povo estão cobrando muito desses buracos na nossa cidade aí. Então por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Negro Buriti. A palavra segue agora com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, senhores vereadores, imprensa, homenageado especial dessa tarde, Roberto Pereira, que vai ganhar destaque imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, existe algo de podre no reino da Dinamarca. Essa peça do grande escritor inglês. E o que eu acho interessante é que ele fala da podridão, o olfato. Ele cheira a carniça da podridão, mas ele não vê a podridão. Algo de podre no reino da Dinamarca. Eu estou aguardando, senhor presidente. Estou sendo muito cobrado. Estou aguardando até quinta-feira as atitudes dos últimos acontecimentos nessa casa. Tenho escutado, tenho conversado com muitas pessoas, tenho recebido informações de todos os lados, e eu acho que essa casa não pode fingir de algo que foi narrado, que é algo que foi trouxe. Doe quem doer. Doe quem doer. Não quero fazer um pré-julgamento. Estou aguardando. Parece que vai ter informações aí amanhã, coisas públicas. E estamos espiando. Agora, eu tive que sair. Fui lá no doutor Geraldo Paiva, que eu quero agradecer o presidente Caboja, Solis, como sempre, que o doutor Geraldo Paiva abriu um espaço para me atender lá. E eu não vi a narrativa dos meus pares em relação de um fato que, às vezes, as pessoas não querem falar. Uma noite de São João, um sereno, está aquela cinza lá. Mas se você for lá embaixo, tem brasa. Vamos a fundo. Eu, particularmente, vou aguardar os acontecimentos até quinta-feira, para ver qual a posição moral e política que eu vou tomar. Vou estar sempre do lado da verdade, e com certeza nós vamos varrer essa cidade daquilo que tem mais discurso. E eu acho que pode vir muita surpresa por aí. Muita surpresa. Mas, senhor presidente, eu queria dirigir agora a princesa do Legislativo, senhora Cláudia Machado, a filha do PT. Senhora Cláudia Machado, eu quero comunicar à senhora que a senhora está sendo indiferente e omissa de sua função. No bairro Floresta, há vários meses com fossa cheia e a senhora não atende as pessoas, principalmente na rua Mangueira. A senhora não dá retorno e não resolve essas questões. Bairro Floresta. No bairro Floresta, senhor presidente, nós vamos fazer uma viagem agora a Ermida e a Amadeu Lacerda. Sobre a denúncia pesada que eu tive lá e vi sobre as obras na Serra Calçada. Entrei em contato ontem com o senhor Júlio Campolina, ele já me deu o contrato, o número do convênio, e nós estamos requisitando ele hoje para ver sobre a denúncia que foi apresentada. Estive lá em loco. Confesso, principalmente aos moradores que estão me acompanhando agora, que eu estou assustado. Mas vamos aguardar. Nós já pedimos o convênio que foi feito com a Caixa Econômica Federal, e assim que o convênio chegar, nós vamos trabalhar sobre ele. Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o vereador Matheus Costa. Esse dia eu estava aqui na porta da Câmara e uma pessoa virou para mim e falou assim: olha lá, a árvore está balançando. Falei: tem árvore balançando ou não? Tem, não tem, tem, não tem. Falei: mas então o que está balançando? Falei: a árvore não balança, é o vento que está balançando a árvore. O balançar é o efeito da causa. E isso vai servir para o meu discurso na quinta-feira. As causas ocultas. E o vereador Matheus tem falado que eu estou cobrando e o meu mandato está sendo prejudicado, para saber quantos cargos de confiança tem no Legislativo e no Executivo. Se alguém tem parente. E a minha paciência está esgotando. A minha paciência está esgotando. Nós temos outro instrumento para fazer, para cobrar. Mas se eu vou falar disso, é na próxima terça. Na próxima terça. Sobre os requerimentos, sobre uma atitude que nós vamos tomar, para saber quem que é que tem cargo, quem que é quem que cruza. E outro dado é que os dados da cota básica de Divinópolis já está também nas minhas mãos. Nós vamos cruzar esses 18 mil dados. Vamos pesquisar por região, por local. Nós já temos alguns dados que eu estou achando interessante. Mas vamos devagar isso aí. Quero também, senhor presidente, comunicar que eu e a minha assessoria terminou um estudo que vai ser publicado hoje ainda sobre a realidade do desenvolvimento econômico e social de Divinópolis. Pasmem! Vocês vão ficar de queixo caído. O que que vem aí? nós vamos publicar o trabalho que terminamos hoje. E para finalizar, senhor presidente, eu queria falar, senhor presidente, para o povo de Minópolis, mais em especial o Costa Azul, o Terra Azul, o Jardinópolis e o bairro Santo André. Nós fizemos uma emenda hoje, colocando 5 milhões para cada bairro. Não que a ponte não seja necessária. Mas você não pode essa indecência, essa covardia lá no Terra Azul e no Costa Azul, o que está ocorrendo. Coloquei hoje na infraestrutura, mudei o projeto do senhor prefeito e coloquei, vereador Matheus, 20 milhões. 5 Terra Azul, 5 Costa Azul, 5 Jardinópolis e 5 por baixo de Santo André. Primeiro nós vamos cuidar dos que estão na poeira, depois daqueles que estão perto das nuvens. Vamos fazer uma política de prioridade. Tratar as pessoas com as necessidades básicas. Não tem mais condições a gente liberar um dinheiro e saber que tem milhares de vilopolitano na lama e na poeira no seu dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Edson Souza. Ouviremos agora o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, iniciar a minha fala falando e cumprimentando de uma forma especial a tribuna Adriana de Lourdes Ferreira, que veio falar do Setembro Amarelo. Eu quero aqui parabenizar a tribuna, porque é muito difícil falar principalmente de quando sofremos uma perda da sua família. Eu quero aqui começar a minha fala parabenizando a tribuna e dizendo que o mês de Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pela CVV, Centro de Valorização da Vida, CFM, Conselho Federal de Medicina e ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, 9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas, o que reforça a importância da prevenção e do papel essencial da educação nesse contexto. Por isso, o dia 10 de setembro é o dia D do Setembro Amarelo, uma oportunidade para todos pararmos e refletirmos sobre o assunto tão fundamental na sociedade e na escola. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a tribuna que fez o uso do espaço democrático da nossa casa com muita propriedade. Seguindo, senhor presidente, eu quero aqui entrar no assunto que há tempos nós discutimos nessa casa. Nós que vimos aqui as dificuldades que os bairros Santos Dumont, Aeroporto, Nova Holanda vem passando com relação à fossa séptica, bairros pequenos que se tornaram grandes e que o esgoto, quando o bairro foi fundado, se deu através de fossa séptica. Hoje, aquelas três fossas sépticas que foram construídas no bairro Santos Dumont Aeroporto, elas estão trazendo maior transtorno para aquela região, para aqueles moradores. Então nós
estamos trabalhando já há algum tempo para eliminar aquelas fossas daquela região. É inadmissível que em pleno século XXI que nós ainda tenhamos fossas sépticas ao invés de termos um esgoto canalizado e tratado lá na ponta, onde a Copasa está construindo a estação de tratamento. Eu quero aqui dizer que depois de vários encontros, várias reuniões, várias visitas, ontem nós estivemos lá no bairro Santos Dumont, na casa da dona Zenilda, com moradores do bairro Santos Dumont, que moram próximo às fossas, ali na rua Antonieta Fonseca, ali na rua Arcelino Diniz Moreira. Ali tem três fossas, tem moradores que moram a menos de 15 metros de distância de umas fossas que ficam borbulhando e correndo esgoto a céu aberto. Nós estivemos naquela região no dia 3. Primeiro nós estivemos no dia 26 de fevereiro de 2019. Estivemos ali naquele local com o prefeito Galileu, com a secretária Cláudia, com o diretor Rodrigo, com o diretor da Copasa João Martins e a servidora Ivna. Depois voltamos ali com a Polícia Ambiental, denunciamos a Copasa por crimes ambientais na data de 3 de março. Voltamos ali dia 19 de agosto, também novamente com o diretor da Copasa João Martins e a senhora Ivna. E dia 30 do 8, nós reunimos a vereadora Adélia Otaviano e os representantes do pessoal ali do terreno do Luiz Barba, do saudoso Luiz Barba, onde o esgoto corre a céu aberto. Nós reunimos com o Fernando e com o Juliano do Pio, que são netos do Luiz Barba, do saudoso Luiz Barba, e também com o João Martins e a senhora Ivna, onde, depois de muito trabalhar, senhor presidente, nós conseguimos essa reunião, onde os representantes dos herdeiros do terreno do Luiz Barba autorizaram a Copasa a entrar dentro do terreno para iniciar um trabalho, até que eles dêem autorização definitiva para que a Copasa possa aterrar aquelas três fossas e indenizar os herdeiros, tirando uma área de servidão onde irá canalizar o esgoto daquelas fossas, eliminando então o problema da região lá do bairro Santos Dumont Aeroporto, Nova Holanda, porque o esgoto sai lá de cima do bairro Santos Dumont Aeroporto, corre mais ou menos um quilômetro dentro do pasto e ele passa sobre a rua Odete Felícia de Jesus ou Olímpio Gomes Branquinho, porque termina uma rua e inicia a outra. E ali tinha crianças passando ali, achando que aquilo era água e lavando os pés naquele esgoto. Então isso é o cúmulo do absurdo, em pleno século XXI, a gente ainda ter esgoto correndo a céu aberto na nossa cidade. E a reunião na casa da dona Zenilda ontem à noite foi muito proveitosa, onde os moradores fizeram suas colocações ao diretor João Martins e nós já chegamos ali praticamente só dependendo dos representantes dos herdeiros do pessoal do Luiz Barba para canalizar aquele esgoto. A Copasa falou que após ter autorização, falou na pessoa do senhor João Martins, que após ter a autorização dos herdeiros, dentro de 20 a 30 dias, a Copasa irá canalizar aquele esgoto e irá aterrar as fossas daqueles dois bairros, bairro Santos Dumont e aeroporto. Fica aqui então para os moradores que não foram na reunião, o que ficou decidido lá foi isso. Vereadora Adélia Otaviano vem trabalhando muito para que aquilo torne-se uma coisa concreta, um serviço concreto, com seu começo, meio e fim. Então, em breve, se Deus quiser, acho que é muito importante também para os donos do terreno se autoriza a fazer isso. Porque, de qualquer forma, se eles quiserem uma valorização, um benefício melhor no futuro, eles precisarão que o esgoto esteja canalizado. Então, fica aqui para os moradores que não foram na reunião, que a reunião que ontem estivemos na casa da dona Zenilda ficou mais ou menos acordado que após a autorização dos herdeiros do terreno, pelos representantes Fernando e Juliano do Pio, que nós iremos começar aquele serviço. Iremos começar e terminar e eliminar aquela fossa que traz problema há muitos anos ali para o bairro Santos Dumont Aeroporto. Há mais de 20 anos o povo sofre com essa fossa. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje, abordando aqui outro assunto, eu quero em breve palavras falar de um assunto que eu iniciei na reunião passada. Quero falar sobre o serviço do luto. Serviço do luto que está sob a direção do senhor Juvenal. Eu estive ali uns dias atrás acompanhando uma família que faleceu a mãe de um amigo nosso, de um conhecido nosso, e eles pediram ajuda para ir até a funerária requerer o funeral da pró-humana. E nós levantamos aqui que no funeral da pró-humana nós temos uma lei, Lei 4987, que dá isenção às pessoas carentes de enterrar um ente querido com o funeral da pró-humana, onde que eles têm direito à urna, à mantilha, a velas, toda a preparação que a pessoa tem direito como ser humano para ser sepultado, e ao sepultamento. Só que, segundo o senhor Juvenal, por orientação da controladoria, ele passou a vender o túmulo. Se chegar lá, uma pessoa falecer, não tem condição de pagar o funeral, a pessoa tem que assinar um contrato comprando o túmulo. A pessoa não pode pagar o funeral, pede o funeral da pró-humana, que custa mais ou menos R$1.122, mais R$2.000, senhor presidente. Custa R$1.122, eu tenho aqui dois documentos dessa pessoa, um assinando a responsabilidade de pagar pelo valor do sepultamento e da urna, só depois que a pró-humana for e verificar que essa pessoa é carente, ele tem direito à gratuidade, mas ele foi obrigado a assinar um contrato da compra do túmulo. Se ele não dá conta de pagar a urna, não dá conta de pagar o sepultamento, ele vai dar conta de pagar o túmulo. Um custa R$1.122, o outro R$1.907. Então fica aqui, eu quero avisar mais uma vez que qualquer pessoa comprovadamente carente, que tiver uma pessoa, um ente querido falecido, se for lá solicitar a urna da pró-humana, não assina contrato de compra de túmulo, porque a lei aqui não fala que a pessoa é obrigada a comprar o túmulo. Hoje nós estivemos conversando com o jurídico da prefeitura e conversamos no seguinte sentido: mudar essa lei, que é a que está vigente, porque eles estão tomando decisão lá no luto arbitrariamente, não estão tomando decisões baseadas em lei. Até que se prove o contrário e manda outro projeto de lei para cá, a lei é essa, 4987. Então, até que se prove o contrário, a lei é 4987, não tem outra lei e ninguém é obrigado a chegar lá e comprar o túmulo. Esperamos que a prefeitura possa solucionar. E caso eles insistem, chamem a polícia, façam um boletim de ocorrência, mas não paga pelo túmulo, não assina contrato. Tem direito de enterrar seu ente querido sem comprar o túmulo no momento. Então fica aqui mais uma vez a orientação do vereador Adélio Taviano. E eu tinha mais outros assuntos, senhor presidente, a comentar nesta tarde de hoje, mas o meu tempo não é suficiente. Então, agradeço pela sessão da palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Adair Otaviano. Ouviremos agora o vereador Matheus Costa.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, a todos aqui do plenário. E principalmente a você que nos assistem pela TV Câmara ou pelas redes sociais. Eu prometo ser breve, mas eu não poderia deixar de questionar, e com todo respeito a quem trouxe esse assunto à tribuna, eu gostaria de saber a versão do Dr. Rinaldo. Eu gostaria de saber a versão, e que a imprensa me ajude nisso, né? A todos os colaboradores aqui, do G37, do Portal, do Sistema MPA, da TV Integração, do SBT, todas as pessoas, toda a imprensa, todos os profissionais, que cobriram sexta-feira, que o doutor Ginaldo, nosso vice-prefeito, ele não é da Marvel, ele não tem superpoder. Ele não consegue desaparecer assim, não. É possível localizá-lo. No consultório dele, na prefeitura, onde ele trabalha. É importante nós termos aqui o outro lado da história. Porque só contado de uma forma, principalmente um fato político, que vai muito das interpretações, eu quero fazer esse questionamento. E eu acredito que quando se quer se posicionar, poderia ter feito isso na própria sexta-feira. Mas às vezes não quis fazer isso pelo calor da situação, deixou o final de semana passar, teve as suas reuniões, porque de acordo com a coluna aqui, Preto no Branco, eu acho que é do jornal Agora, Preto no Branco, teve uma reunião ontem do prefeito Galileu com o vice-sinaldo. Então, se teve uma traição na sexta, teve uma reunião na segunda, eu acho que tem algo que precisa ser esclarecido para a população. Porque veio uma pessoa aqui e acusou de mutim, de golpe. E quando ele fala nesse sentido, ele inclui os vereadores que votaram a favor da cassação. Então tem que provar que eu estava envolvido nisso. Tem que provar que a vereadora Janete estava envolvida, que o vereador Roger estava envolvido. Quem votou a favor e que não participou de nada, não pode ser jogado na vala comum, não. Não concordo com isso de jeito nenhum. Certo? Porque... E é muito importante, e se a vereadora Janete quiser falar ali, eu permito que ela fale. Pode não? Tá bom. Então é o seguinte, eu cito aqui a vereadora Janete para que ela possa, após a minha fala aqui, vereador Edson também, para que eles possam fazer uso aqui desse debate. Porque que a imprensa localize e tenha a versão do Rinaldo. Tenha a versão do Rinaldo. Vamos esclarecer, nós precisamos passar de Divinópolis a limpo. Mas não me inclua em golpe, não. Não me inclua em mutim, não. Não me inclua em jogo sujo, não. Porque eu estou aqui democraticamente representando você. Eu não participo de tramóia. Votei aqui com a minha consciência tranquila, porque vejo essa prefeitura uma prefeitura de negociata. E eu errei no meu pronunciamento. Eu falei dos cargos, eu falei... dos acordos, eu esqueci de falar dos 40 milhões que coincidentemente embolado no meio do impeachment veio para essa casa e estão querendo votar aqui em regime de urgência. Pediram meu assinatura ali hoje, mas como sou coerente e estou aqui para te representar, não é para fazer política em causa própria, não assinei. Pode ser que venha plenário hoje ou quinta-feira, mas não tem meu voto com regime de urgência. Então precisamos discutir mais esse empréstimo. Precisamos mesmo. 40 milhões para pavimentação, obra de infraestrutura, eu acho que tinha que ser metade primeiro para a saúde e depois vamos ver o que nós vamos fazer com esses 20 milhões, já que eles dizem que tem todos os votos aqui para aprovar esse empréstimo. Então eu clamo à imprensa, todos os portais, a imprensa de rádio, de televisão, que busquem e tragam para nós, por favor, uma versão do Rinaldo vice-prefeito, porque senão fica como totalmente verdade o que foi dito. Não é que, na verdade, não estou dizendo que não foi verdade. Só quero que é importante ter o outro lado da história, né? Como realmente aconteceu. Não estou falando a hora nenhuma que não foi verdade, que aconteceu exatamente como foi narrado aqui. Mas com certeza existem alguns detalhes que, às vezes, até o tempo de quem trouxe isso para a tribuna, o tempo da tribuna não deu para explicar tudo. De como que foi feito, de como que chegou até o momento dessa reunião. Então, peço aqui a todos da prefeitura, quem tem uma ligação, que traga, porque admiro, sempre admirei o profissional Rinaldo. doutor Rinaldo, já foi vereador, deputado, ele merece. E nós precisamos aqui de uma versão dele. Precisamos, Marcelo, de uma versão do Rinaldo. Para que as coisas sejam esclarecidas. Eu não participei de mutim, eu não participei de reunião, eu não fui procurado por ninguém, não. Então não me inclua nisso. Vou ter que ir conscientemente, coerente com o que eu tenho feito aqui nessa casa. Tá bom? Mudando o assunto, hoje eu tenho a honra muito grande, de homenagear uma ex-funcionária dessa casa, que é a empresária Kiara Lacerda. Com muito orgulho, nós somos amigos há muitos anos, sou amigo da família dela, do irmão, do pai, da mãe. E a empresária Kiara Lacerda é jornalista e MBA em marketing. Está à frente da Start Marketing Digital, uma agência de ideias online, fundada em 2015, que também abrange ações de gestão de marcas. Filha do comerciante Fábio Pereira e da funcionária pública Jussara Lacerda, Kiara tem na família um exemplo de empreendedorismo e determinação, o que inspirou seu caminho de sucesso, assim como do irmão Pedro Lacerda. Formou-se em 2010 e tem no seu histórico de imprensa uma bagagem televisiva e política, com atuações na TV Candidez e TV Câmara de Vinópolis. Após a especialização na MBA, se dedicou ao mercado de marketing online em Divinópolis. Foi uma das pioneiras de Divinópolis região, adquirindo know-how, conquistando clientes e se tornando referência na área. Em 2019, ao lado do seu sócio Pedro Magalhães de Faria Júnior e Gustavo Freitas, Kiara conquistou a tão sonhada sede da Start Digital no edifício Liberty e vem agregando clientes em parceria com a sua equipe de mais de 15 profissionais da área de comunicação. Estou com muito orgulho, com muita satisfação, li o currículo dela aqui. Vou entregar hoje o Troféu Imprensa 2019 à minha amiga, jornalista e empresária de muito sucesso, pioneira na área de gestão de marcas e indústrias, a minha amiga jornalista Kiara Lacerda. Eu mando os meus cumprimentos a ela e toda a sua família. Muito obrigado a todos, foi a minha fala de hoje. Boa tarde.
Muito obrigado, vereador Matheus Costa, pelo seu pronunciamento.
Questão de ordem,
senhor. Questão de ordem, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, eu fui citada e gostaria de, pelo prazo regimental, poder estar fazendo o seguinte esclarecimento.
De acordo com o regimento interno, se Vossa Excelência se sentiu ofendida, direito de resposta concedido.
Não foi um direito de resposta, mas não direcionado a você, Matheus Costa. Eu concordo com todas as suas palavras, porque da forma como vem sendo colocado, sugere que qualquer um dos nossos assessores acompanhou o Rinaldo Valério ou que esteve envolvido. Então eu peço que, questão de ética aqui nessa casa, nós somos 17, os assessores de qualquer um dos 17 vereadores poderia estar sendo aí colocado numa situação muito difícil. Na rua eles podem ser apontados como se eles estivessem participando de algum golpe contra o prefeito Galileu. Isso aí não é da minha índole, não é da índole da maioria aqui. E se isso realmente aconteceu, se houve, que seja mostrado para nós, que seja feito, eu peço ao presidente da Câmara que olhe como que isso vai ser feito, se é pela comissão de ética ou se é pela comissão de administração, mas que isso venha à tona. Porque senão fica todos os nomes de assessores de vereadores dessa casa como se estivessem envolvidos e eu não posso aceitar, uma vez que a minha assessoria é de extrema confiança, pessoas de índole, assim como eu. E eu vou em uma das propostas de forma extremamente técnica, não foi voto político. Os meus votos foram feitos assim, de acordo com a minha consciência. Então, o que eu estou pedindo realmente, senhor presidente, é que seja esclarecido pelas partes envolvidas quem foram as pessoas que armaram isso contra o prefeito, se houve realmente essa armação, para que os demais sejam eximidos de qualquer responsabilidade. Muito obrigada.
Questão de ordem. Obrigado, vereadora Janete Aparecida. Questão de ordem, vereador Daí.
Com relação ao assunto abordado pela vereadora Janete. Gostaria, senhor presidente, em breve palavras, de dizer o seguinte. Eu estava presente naquela reunião passada, eu não ouvi o líder do executivo falar com as palavras que oram foram ditas nessa tarde de hoje. Eu vi o líder do executivo dizer, e ele citou exatamente o nome do vice-prefeito, ele falou que o vice-prefeito esteve na casa dele, mas eu não vi ele falar de mutim, não. Eu vi falar que tinha algumas pessoas envolvidas, mas ele citou o vice-prefeito como a pessoa envolvida diretamente. Então a gente não pode distorcer a fala das pessoas. E na realidade, naquela tarde, ele disse que o vice-prefeito havia ido na casa dele e que tinha, ele falou também que tinha assessores e até citou, mas ele não citou o nome do gabinete fulano, do Beltrano, do Ciclano. Tá, mas então na próxima reunião pede para ele citar, ele é o líder do executivo. Ele tem direito à sua fala de citar ou não. Ele pode citar ou não. É um direito que cabe ao vereador. Se ele quiser citar, ele pode citar. Se ele não quiser citar, ele pode omitir sim. É um direito que cabe e assiste a qualquer vereador. Mas o líder do executivo não falou do jeito que a fala do vereador veio nessa tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Você me dá um minuto, por favor?
Depois do doutor. Tanto faz.
Primeiro, aqui ninguém manda ninguém, não. A gente só fala o que quer. A vereadora querer uma coisa, a gente querer fazer outra. Totalmente diferente. Ela pode querer o que ela quiser. É o que é que o Delano se rasga. Eu rasgo se eu quiser. Ué, a manda que não. Ué, ela é 1/17. Ela fez ali. Eu não quero expor, quer ver. Mas eu exijo, não, ela não exige nada, não. Aqui ninguém exige nada. Aqui exige é o povo. Olha lá, olha o patrão, ó. É o povo que é o patrão. O povo é que exige. Nós é empregado do povo. O vereador aqui não exige nada, nada. O povo é quem tem que exigir. Então exigir uma coisa. Você fica passando, né, por televisão, assim, que nós temos muito poder, muita autoridade uns com os outros. Nós estamos, gente do céu, pelo amor de Deus, nós é uma zereinha, olha lá o patrão lá, o povão que é o patrão, né, exigir uma coisa. Pode exigir o que quiser, a boca é minha, quer ver, quem que fala, faz eu falar. Eu falo se eu quiser, né, se eu quiser, eu falo, é um direito, uma prerrogativa constitucional, né. Ué, agora ali nos pronunciamentos, a pessoa, eu obrigado o quê? Gente, tem gente que gosta de CPI aqui nessa casa, meu primo, que agora é meu, mas nós é primo, mas é de muitos graus. Gente, é só pedir uma CPI que a gente fala, eu não falo. Eu quero ver quem me obriga a falar. Sabe por quê? Que eu não vou me igualar na canalice, na sujeira. Não vou me igualar. Eu não vou me igualar. Porque o recado chegou para quem tem que chegar. Agora eu expor o colega ali, como eles fizeram, de jeito nenhum, mas não faço. É uma prerrogativa minha. Quero ver quem é que vai obrigar a falar. Com a polícia, com o Ministério Público, quem vai me obrigar a falar? Quem me manda ali, ó, é o povo. Aqui ninguém exige nada não, viu gente? O povo, essa brabeza aqui, ó, vocês veem aqui, ó. Ixi, olha que o povo baixa o pé sem correr, porque o patrão é o povo. E quem trai todo mundo. E eu não falo. Quer ver? Agora, se tá que um assessor dessa casa entrou em contato com o meu telefone, eu falo. Agora eu quero ver quem que me obriga a falar quem que é. Porque quem? Sabe quem é, uai? Se tiver brilho, vergonha na cara, no pronunciamento, ocupa ali, ó. E fala aqui, ó, fui eu que fiz isso. Ou eu não estou sabendo, né? Porque o colega vereador falou, encontrou comigo na Feira do Esplanado, falou para mim assim, eu não respondo pelos meus assessores, não. Eu respondo pelos meus. Se um assessor meu ligar para o fulano, mas esse assessor, no outro dia, ou ele está na...
Beto Matheus.
Deixar bem claro aqui, que ao me pronunciar aqui, eu pedi um esclarecimento do vice-prefeito.
Quero a versão dele. E que possa vir através do presidente da Câmara, do líder do governo, porque quando é líder do governo, ele não é líder do prefeito, não. Ele é líder do governo. Do governo inteiro. Ou às vezes pode ter rompido a ligação entre o prefeito e o vice. Só que de acordo com a coluna aqui, teve uma reunião ontem. Mas que história é essa? Teve uma traição, mas teve uma reunião ontem. Teve golpe, não teve. E quando se fala em armação, teve uma reunião na prefeitura ontem, entre o Rinaldo e o prefeito, de acordo com a coluna do jornal Agora. Então, nós estamos precisando esclarecer isso aqui, porque eu não participei. Eu não participei, tenho tranquilidade, consciência limpa. E votei de acordo com a minha consciência, de acordo com o que era o que eu queria passar, o que a população tem me procurado. Então, deixar bem claro, eu quero um esclarecimento, se possível, a gente não pode obrigar nada, com certeza. Se possível, o vice-prefeito dê a versão dele, se ele quiser, dê a versão dele, que a imprensa traga uma versão. Como o vereador Edson apontou mais cedo, eu acho que vai ter um pronunciamento do vice na quarta ou na quinta, que vem então. Nós precisamos esclarecer a situação, porque eu não participei de tramanho nenhuma.
Palavra, senhor presidente, foi citado.
Ouviremos o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o que está acontecendo nessa casa é uma noite de São João. Tem muita brasa debaixo dessa cinza. Muita brasa. Muita brasa. Eu escutei muita coisa, eu vi muitas conversas. Eu não quero ser o avô de Deus, o dono da verdade, o dono da moral. Aquilo que não serve para mim, eu não participo. Que é a distância. Mas eu escutei muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Então eu acho que quem fez alguma coisa deve estar ficar preocupado. Quem não fez, está tranquilo. Agora, eu comungo com as questões do seguinte. Uma vez, falaram que eu tinha uma casa aqui em Divinópolis, que eu ganhava dinheiro da Transite, e que tinha terreno em Frente Guarani era meu. Eu pedi uma CPI para me investigar. Gente covarde, moleque, canalha, safado. Agora, a minha tônica é que eu estou aguardando. Eu acho que o vice-prefeito tem que vir dar uma declaração. Ele tem que mostrar a visão dele. Eu não posso jogar um processo para uma capa. Olha, como é que pessoas querem sabendo, alguns órgãos de imprensa, como é que, por exemplo, a coisa está tomando um rumo? Então, eu comungo com isso. Em nome da verdade, eu ouvi um fato, nós devemos aprofundar sim. Eu acho que o prefeito Rinaldo Valério tem que vir a público, convocar a imprensa toda, dar uma coletiva e ser sapatinada. Onde a contradição, não há verdade. Talvez nós vamos ter que instalar uma CPI sim. Quebrar sigilo de mensagem de vereador, escutar assessores dos dois lados, escutar secretárias de governo. Então eu acho que o Matheus foi muito feliz. Nós não estamos aqui julgando ninguém, nem atacando ninguém, mas eu acho sim que o prefeito Rinaldo Valério tem que vir a público sim dar a sua versão.
Passamos à segunda parte do trabalho. Solicito, seu secretário, por favor, a leitura dos projetos pautados na ordem do dia. Seu secretário, o vereador Renato Ferreira, por gentileza, com os projetos pautados para a reunião de hoje.
Projeto de Lei Complementar de número CM03, 19/2/2018. Altera o artigo 186, alínea B, da Lei Complementar de número 0791, de 28 de dezembro de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Corre para votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. pela aprovação.
Estando o projeto instruído com parecer da comissão, colocamos em discussão projeto de lei complementar CM03-2018, autoria vereador Roger Viegas. A palavra segue com o próprio autor.
Muito boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores. Nós já discutimos, né, previamente, né, nesse projeto, até por estarmos em período aqui já de um período que a televisão não tinha contrato, no mês de julho, então talvez grande parte da população não tenha acompanhado a discussão aqui de um parecer desse próprio projeto, então se faz necessária a explicação de um mesmo. Todos aqui já têm amplo conhecimento, né, sobre o projeto de lei complementar 003/2018, né, onde podemos fazer história aqui nessa casa. Esse projeto, digo nós, porque a ideia partiu, mas sem o apoio e de simples forma aqui. Não passa de um simples projeto. Irá fazer justiça à população da nossa cidade, na zona rural, em especial esses moradores que não têm a iluminação na porta da sua casa. Essa história começou aqui no dia 2 de julho, como eu disse, né, nós quando derrubamos o parecer da Comissão de Justiça e demos o prosseguimento ao projeto, assim como já fizeram outras câmaras, né, por todo o Brasil. Numa prova de independência e autonomia, esse plenário mostrou ser soberano e com compromisso que cada um aqui fez com a cidade e com aqueles que confiaram o seu voto. No dia agradeci e agora volto a agradecer, apesar do debate acalorado que tivemos no dia aqui, porque realmente rende interpretações, porque a partir de onde é discutido um projeto aqui com um parecer pela inconstitucionalidade, realmente o parecer técnico que também deve ser respeitado. Eu respeito muito, quero deixar bem claro aqui, respeito aos vereadores pelo parecer da inconstitucionalidade, porque agiram da forma que devia agir. Esse projeto veio para ser votado. Mas assim como cidades hoje, onde a taxa de iluminação não é cobrada, foi essa mesma forma de discussão. Eu sei que depois desse projeto, mesmo sendo aprovado, pode acontecer uma briga judicial muito grande, né, para que de fato barremos essa taxa. Mas o plenário vai ter feito a parte dele, que é o quê? É de ficar do lado do povo. Então, nós começamos esse trabalho no dia 2, aliás, muito antes, né, desde quando foi protocolado, e no dia 2 de julho aqui o plenário derrubou. Então venho aqui, novos colegas, pedir o voto favorável de cada um de vocês para que possamos juntos estabelecer então essa isenção da taxa de iluminação na zona rural. Esse projeto aqui, claro que tem nosso nome à frente, mas é aqui de todos os vereadores que votarem favoráveis. Eu tenho certeza aqui que todos os vereadores têm um representante na zona rural, parte, muitos aqui deles têm uma história bonita na zona rural, como Nego do Buriti, Adair Otaviano, entre outros aqui na casa. Eu tenho uma família, tenho todo orgulho de dizer que minha família, por parte de mãe, vem toda da zona rural, de Djalma Dutra, da Espadilha e de toda aquela região ali da Lagoa, onde tem inclusive tios que moram lá até hoje, e a gente vê o quanto se faz necessário. É um abuso esse tipo de cobrança, cobrar taxa de iluminação de onde não se tem. Então, portanto, quero firmar também com vocês aqui e colocar que o Ministério Público do Acre, inclusive, determinou que seja suspensa a cobrança lá no Estado após um movimento que começou dentro de câmaras municipais. No Espírito Santo, mesma coisa. E, recentemente, né, o caso mais breve que tivemos, na Câmara de Belo Oriente, também aqui no nosso estado de Minas Gerais, onde lá naquela cidade está sendo isenta da taxa também de iluminação pública, na zona rural, onde ela não chega. Obrigado, senhor presidente. Peço voto favorável aí de todos os amigos, caros colegas vereadores.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero também, nessa tarde hoje, eu, que sou filho da comunidade de Córrego do Paiol, comunidade rural, que eu tenho orgulho de dizer que sou nascido, minhas raízes tá lá, meus pais ainda residem lá, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que eu votei para derrubar também o parecer. E aí, alertei as pessoas que estão na zona rural. Quando nós, os cidadãos que moram na zona urbana, paga taxa de iluminação e os da zona rural não pagava, nós pagávamos taxa. Zona urbana pagava taxa de iluminação pública e a zona rural não pagava. Mas essa taxa se tornou uma contribuição. Segundo a regra, que a contribuição não é da iluminação
que ora nós não temos lá na zona rural, mas sim do uso que nós fazemos da iluminação ao longo do uso da iluminação da cidade. A regra hoje, ela fala dessa forma, mas ainda assim, eu quero, como vereador nessa casa, trabalhar a favor do povo. Irei votar a favor do projeto do vereador Roger Viegas e quero alertar mais uma vez, após a aprovação dessa matéria, podemos sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade pela matéria. Mas são coisas futuras. Então, eu quero aqui dizer a todos que estão aqui representando a zona rural, que eu também sou um dos representantes da zona rural da comunidade Córrego do Paiol, já recebi várias reclamações, são pessoas de várias comunidades fazendo reclamações de pagamento de taxa de iluminação quando não tem, mas hoje não é taxa, hoje é contribuição, mas mesmo assim, quero fazer coro aqui com a matéria do vereador Roger Viegas e votarei favorável, mas não descartamos que após a matéria votada e aprovada, que a prefeitura poderá entrar com ação direta de inconstitucionalidade dessa matéria. Mas pode contar com meu voto, votarei favorável a essa matéria em benefício das pessoas das comunidades rurais. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Primeiro, palavra com o vereador Ademir, posteriormente, Nego do Buriti. Vereador Edson.
Senhor presidente, novos vereadores, pessoal que está nos acompanhando hoje, pessoal do Sindicato Rural, dos trabalhadores do Sindicato Rural de Divinópolis, presidente está aí, pessoal lá do Quilômetro, está todo mundo aí, né, lutando por essa iniciativa de cortar a taxa de iluminação pública, a contribuição de iluminação pública, para aquelas pessoas que não são atendidas na perto da sua casa pela iluminação pública. Né? Eu já, em janeiro, eu entrei lá no Ministério Público pedindo, já tenho a resposta, me indeferindo, arquivando o meu pedido. Se alguém depois quiser ver, eu até já mostrei para muitos. Né? Mas hoje a lei, né? Hoje o direito constitucional, hoje a advocacia que cuida das nossas leis, não é uma ciência exata. Né? 2 + 2 = 4, tanto faz aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Né? Então, há questionamentos. Então, se há uma lei, se há uma luz no fim do túnel para que a gente possa conseguir a não cobrança dessa contribuição para quem não é atendido por ela, nós precisamos de ir até o final. Até o final. Se até no final lá a gente não conseguir, não foi por falta de luta. Né? Vocês podem contar com todos os vereadores. Até acredito que todos os vereadores vão estar junto com a gente aí nessa luta. Né? Porque quando se entrar lá com o pedido de inconstitucionalidade, de ação direta de inconstitucionalidade, obrigado, Adair, um ADIM, não é? Às vezes pode pegar um juiz lá que vai ser a favor do povo de Divinópolis, a favor do produtor rural, a favor daquele que não é atendido. Então é por isso que a gente deve lutar até o fim e não desistir jamais.
Antes de passar a palavra ao vereador Negro do Buriti, em nome da Câmara Municipal, hoje nós temos aqui presente, né, figura ilustre, o senhor Antônio Moraes, foi vereador nessa casa, né, no qual a gente pede uma salva de palmas pela sua contribuição, viu, merecido, sempre lutou, sempre teve presente, né, senhor Antônio, nas antigas, sempre dando apoio para todos, viu, parabéns e a honra recebê-lo. Com a palavra, vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, né, colegas vereadores, e as pessoas também aqui, né, das zonas rurais hoje que estão aqui reivindicando, né, esse negócio dessa cobrança, né, dessa taxa de iluminação pública nas zonas rurais. Hoje a gente vê que é a maior sacanagem, eu acho, que fizeram até hoje. Porque o povo da roça hoje é muito sofrido, ainda parece é conta para eles pagarem, nem para nós pagarem, que tem o pago também, que mora na zona rural, na roça, nós todo mundo paga. Isso é um absurdo. Nós nem lâmpada lá na porta da casa nossa, nós não tem, como que nós vamos pagar uma iluminação pública sem ter lâmpada, né? O meu voto, Roger, é favorável, com certeza, que eu fui também, eu fui muito assim, cobrado e sendo cobrado da zona rural, dos pessoal da zona rural, né? Inclusive a gente até teve no Ministério Público que está olhando esse negócio, só que eles falaram que era inconstitucional, né? Então o Roger entrou com esse projeto e a gente acha que Deus vai abençoar, que dê certinho, que corta, né, essa cobrança de iluminação pública do nosso povo das zonas rurais. Só por obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador Negro do Buriti. E o próximo vereador inscrito é o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o preceito de um veto através do executivo, seja nas três dimensões da federação, é que você dá para dois pilares. Quando vai contra o interesse público. Tem de algum interesse público? Tem alguma ação contra o interesse público nesse projeto? Não tem. Ele é inconstitucional. Ele é imoral, ele é inconstitucional, não. Ele é imoral, ele é arrecadatório. A prefeitura toma dinheiro lá de quem não tem. Eu estou preparando um projeto aqui para ajudar o Galileu, que eu ajude ele. Talvez eu não ajude com puxação de saco. Talvez eu não ajude com puxação de saco, com adesão, com a falta da crítica e a falta da ciência social. E eu coloquei 600 mil para ele. Ele nunca me deu uma bala. Nem meio lote, que é um preço de uma balinha, nunca deu. Eu não, igual o Rinaldo Valer. Fiquei sabendo que o Rinaldo Valer tinha 6 meses que não recebia para o prefeito. Eu tenho 1 ano e meio. Porque a filha dele não deixa, a dona Patrícia não deixa. Então, essa questão de falar que é inconstitucional, eu vou ajudar muito o Galileu. Sabe o que é? Porque devem cobrar taxa de iluminação dentro do perímetro urbano de lote vago. Era de lote vago. Eu queria ver ele mandar para cá um projeto de lei dentro do perímetro urbano daquele poste que está lá, que ajuda, mas não tem peito. Ele vai mexer com quem? 26.200 amigos. Deixa eu te falar. Por que você não faz, Galileu? Lote vago no perímetro urbano. Taxa de iluminação pública. Mas não faz. A cabeça não é só para fazer maldade, para fazer futrica. Tira, chama, conversa. É, tá tirando nós. Vamos voltar nós. O namoro voltou. Que bagunça de desgoverno. Um desgoverno total. Nós estamos contando em mesas. Eu estou faltando 7 meses para sair do MDB. Não vejo na hora chegar 3 de abril, 3 de março. Então o governo não pensa, presidente. Por que que não faz um estudo para fazer a contrapartida? Vai arrecadar mais? Vai arrecadar? Aí eu estou tentando ensinar ele. Galileu, taxa de iluminação pública de lote vago. Caboja. Pelos dados que nós temos aqui, 26.200 abaixo da cota básica. Aqui no Cidil, Tandilote, no Porto Velho, no Catalão, São José, no Planalto, eu vou fazer uma arrecadação que eu não tenho ideia. E é justo. E é justo. Se vier nessa casa, pode contar para mim que eu vou votar favorável. O senhor, Leo, está me escutando aí agora. Que quando eu vou falar, eles avisam para o senhor. Eu sei disso. Eu sei, então está correndo tudo, manda até um abraço para o senhor, né? Então, eu devia fazer isso. É acatar o que o Roger está fazendo, porque o que o Roger está fazendo é justo. O que ele está fazendo é justo. Então eu vou votar favorável, Roger, e tenho certeza que o prefeito, ele vai ter que acatar, porque o projeto não tem nada de constitucional, e nada contra o interesse público. Parabéns, Roger. Um projeto belíssimo, à altura do seu caráter e do seu mandato.
Com a palavra.
Passa a palavra agora para a vereadora Janete.
Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, a todos vocês aí da zona rural. Eu vou fazer um pedido para vocês que eu não tenho dúvida é que vai ser aprovado, não. Porque quando senta uma turma aí nessas cadeiras aí, mas o povo aprova aqui do lado de cima, viu? Mas aprova mesmo, daí todo mundo está do lado. Aí é o seguinte, primeiro foi falar de inconstitucionalidade na última reunião e a gente conseguiu derrubar. Foi louvável a atitude do vereador Roger Vegas. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que vai ser importante. Após a aprovação aqui, o prefeito Galileu sempre se colocou como defensor da zona rural. Sobe a turma lá e pede ele para funcionar. Porque senão vai chegar um veto aqui nessa casa aqui, vai ficar parado aí mais um tempão. Porque ele não vai, se ele não sancionar lá. Então sobe vocês lá também, do mesmo jeito que vieram aqui, e coloca lá o seguinte: o senhor não disse que está do nosso lado, não está defendendo o povo da zona rural? Ah, o legislativo fez a parte dele, agora o senhor faz a sua e dê sua palavra e honra que está defendendo o povo da zona rural. Porque aqui nessa casa nós vamos honrar cada um de vocês.
Está lá, senhor presidente. Senhor presidente, Adair.
Está em votação. O senhor pode justificar o voto?
Votação, senhor presidente. Você colocou em votação ainda não,
presidente?
Eu
coloquei em votação. Já está em votação.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Adair Otaviano.
Senhor presidente, eu quero aproveitar nesta tarde de hoje, a matéria foi aprovada, né? Eu quero aqui dizer que quando existe determinados discursos jogando a carga pesada em cima do prefeito Galileu, eu estou aqui com o projeto de lei número 177/2015, que revoga e acresce dispositivo da lei complementar número 7/1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, ele foi de autoria do prefeito Vladimir. Então, se tem alguém aqui que implementou essa cobrança para as comunidades rurais, não foi o prefeito Galileu, não. Que fique claro, votei a favor, nem o prefeito que estiver na prefeitura, eles vão cometer improbidade administrativa. Lá tem um jurídico que é estudioso e que, se realmente for renúncia de receita, o jurídico vai entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. Mas o que eu quero frisar, eu votei a favor da matéria, porque, ora, eu acho também que é muito chato os moradores da zona rural não ter iluminação e pagar por ela, mas ao mesmo tempo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se estão cobrando taxa de iluminação pública na zona rural, se deve ao ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Justificativo de voto.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, o doutor Delan, depois o Ademir.
O Ademir pediu primeiro.
Senhor presidente, nobre vereador, eu gostaria de chamar a atenção aqui do pessoal do Sindicato Rural e também dos trabalhadores rurais de Divinópolis. Tem os representantes todos aqui. Se por acaso o prefeito vetar esse projeto, eu tenho certeza, isso eu falo aqui com vocês. Se ele vetar, que nós façamos uma comissão, seja por mim, por qualquer vereador que vocês quiserem, para estar indo lá, para que a gente pedisse, porque todo mundo quer ter a iluminação lá na porta da casa dele, não quer? Ninguém importa de pagar a taxa, não. Vai lá e coloca a luminária, tudo resolvido, nós vamos pagar a taxa. Não é? Então a gente faz uma comissão e vai lá. Pois é, então é só colocar as luminárias e está resolvido o problema.
É isso aí. É isso que o Ademir falou. É por isso. É porque às vezes a gente exalta
E graças a Deus o Daí está ali atrás, que ele tem um dossiê prontinho para tudo que joga a cor. Que engraçado, né? O PSDB ficou igualzinho o PT ficou, 16 anos. Mas graças a Deus tem ele ali atrás com o script, né? O outro tem 3. Tudo! Folga leu, ué. Ô, coisa boa, mas eu adoro um trem desse quando vem. Vocês estão pagando, é por causa do outro que ficou 8 anos. Mas ele sumiu, ué. Vocês já ouviram falar nesse homem? Eu acho que ele estava para contagem, mas assim, ele desapareceu. Agora o Galileu, tem que ir a Galileu, que é Galileu de Galileu. Mas peraí, foi 8 anos de Vladimir. Cadê? Os buracos que tem aí, é ele que deixou que não tampou. E cadê o homem? Mas agora tem 3 anos, é tudo Galileu. A UPA é Galileu, não tem nada com Galileu. Não é não. Tem 8 anos de carniceira, que todo mundo esqueceu. Carniceira. Mas graças a Deus que atrás tem meu colega que fez um dossiê para apresentar para cada um exaltado aqui, ó, que assim como tem o outro lá na presidência, que em 8 meses não vai consertar 16 anos, não. Em 3 anos não vai consertar as cagadas de 8, não, ué. Não vai, não, ué. Agora, se não der tempo, gente, tem jeito não. Agora, como é que vai consertar a cagada? E na época dos 8 anos do senhor Vladimir ainda tinha cobre. Não manda, o governo mandava. O Galileu sumiu, parece, falou assim, ó. Corta tudo. Corta até a água do céu, viu? Porque não vai chover. Durante a gestão do Galileu, nós vamos mandar a maldição da Bíblia. Não vai chover. Até o rio secou. Até a água acabou. No do Vladimir, vocês lembram, deu enchente. No do Galileu, deu seca. Né? Olha que trem esquisito, né? Parece praga do PSDB. Pegou. Pegou. Né? A desgraça toda foi recolhida. Mas aí tem o colega ali para poder remoçar. E eu para poder reinteirar. Nós não estamos aqui protegendo partido, não. Mas também não tem jeito, não, viu? Tudo não. Tudo tem, não. Tem dinheiro, uai. Vai fazer dinheiro, aí começa a jogar em outro lugar. Aí assim, ó, aí é cargo comissionado. Pode mandar os cargos comissionados tudo embora também. Que também não tem dinheiro. Tá quebrado. Nós estamos quebrados. E o povo querendo fazer motim para pegar a prefeitura quebrada. Quebrada. É doido quem quer candidato a prefeito. É doido da cabeça. Porque firma quebrada é louco. Não precisa fazer motim, não. Nem dar traição para pegar esse trem quebrado, não. É doido. É doido. Mas a justificativa é essa. Tem certeza que não vai vetar, não. Porque vocês estão pagando por causa de hoje.
Presidente, justificativa de voto.
A palavra, vereador Roger Viegas.
Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer aqui e saudar todos os membros aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Obrigado pelo apoio. Aplauso aqui é para vocês, viu? Vocês realmente fizeram a diferença. Tiago aí do jurídico, viu, Tiago? Muito obrigado aí pelo apoio de sempre. E quero deixar claro aqui, porque muitas vezes, até como foi colocado aqui o vereador Delano, a gente tem que tomar cuidado com nossos votos mesmo, né, Delano? Aqui dentro da casa, porque eles fazem a diferença. Né? Então, tem coisa aqui através de decreto legislativo, a gente conserta, como tantas outras coisas que a gente tenta consertar de mandatos passados, de gestões passadas. Agora a gente sabe, exatamente como disse o vereador Adair, não é colocar nas costas do Galileu não, mas pedir também a sensatez, quem sabe aqui uma carta dos 17 vereadores pedindo, ou mesmo lá de cor presente com o prefeito Galileu para apoiar. Eu já ouvi, posso afirmar aqui, não estou inventando, inclusive foi vereador da base que me trouxe esse assunto. O prefeito Galileu lá falou, não, se passar para mim não tem problema não. Vou ver aqui. Então o prefeito Galileu tem certeza também que está com vocês, apoiando por ele. Essa contribuição não era cobrada. Que taxa de contribuição é alguma coisa só? Está saindo dinheiro do bolso de vocês, da população e da zona rural. E o prefeito Galileu, esse é sensato, tem certeza disso. E o corpo jurídico também da prefeitura. E o apoio dessa casa não vai faltar. Eu dou minha palavra. Agora, é uma acusação muito mesquinha, acusar o prefeito de improbidade administrativa e renúncia de receita por isso.
É muito pior do que, né, apesar disso, por aí vai. Então, né, dar César o que é de César, como disse aqui o Adair. Vai ter o apoio, espero que tenha aqui também o de toda a casa, que a gente faça uma carta tão imensa, que eu tenho certeza, quem ganha é toda a população da zona rural da nossa cidade, de onde nasce, confunde a história da nossa cidade, que é da zona rural. Meu muito obrigado pelo apoio de todos vocês, obrigado a cada um dos 11 vereadores que votaram a favor.
Declaração de voto.
Declaração de voto, vereador São Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, uma coisa que me fascina, me encanta nessa casa é a história. É a pessoa pegar um projeto e não ler ele. E não ler e sair repetindo, sair gritando. O projeto tem uma ementa, ele tem uma história, ele tem uma alma. Tem que fazer a declaração que tem. Sabe o que é mais imoral nesse projeto? Porque tem gente que não lê projeto, não. Não lê, não estuda. Sabe o que é mais em projeto, nesse projeto paralelo dele, que mais me assusta, senhor presidente? É que a Divinópolis tem uma lei de contribuição de melhoria. Eu estou espiando aqui para ver os outros navegar em águas rasas, e quem navega em água rasa é pego. Navega em águas profundas. Esse projeto é porque o governo do estado, eu não estou aqui defendendo o Vladimir, não. Eu não estou defendendo o Vladimir, eu era oposição dele nessa época. Eu era oposição. Oposição a ele, não a Divinópolis. Mas a questão tem que ver bem claro a ementa, a história. Porque tem gente que quer ver fala palavrão, fala alto e não quer explicar. Julgar o projeto pela uma capa, isso é muito perigoso. Muito perigoso. E sabe onde que o Roger acertou nesse projeto? Não foi especificamente nesse. É porque nós temos uma lei de contribuição à melhoria, estou estudando ela há mais de 5 meses, porque tem obras aqui em Divinópolis, pública, que foram lançadas, vereador Renato, e não teve adequação da taxa de contribuição à melhoria. Dando um exemplo clássico, a Universidade Federal de Divinópolis, a lei fala do raio que tem valorização, as melhorias que tiveram, e não lançaram. Então tem gente que escuta o galo cantar aqui nessa casa, e não sai da onde, e quer abafar a voz do galo, quer fazer barulho, e não é isso. O que o Vladimir fez na época foi uma correção técnica, e o Roger deu um show aqui, porque o Roger descobriu que tem a lei de contribuição à melhoria. Por que que o prefeito não taxa o perímetro urbano em todo o lote vago? Ora, se tem um poste de 10 em 10 metros, subentende que aquele carrapata, aquele piolho, aquele rato, todos os animais peçonhentos estão ali, estão sendo valorizados para a luz pública. Parabéns, Roger. Eu não acredito que o prefeito vai vetar não, porque o projeto tem história, tem fundamento, tem ética. E com barulho aqui, tem um discurso mais científico, mais racional. É sem gritar, não dá certo.
Solicito o nosso secretário de Conselho de Leitura do próximo projeto.
Antes eu gostaria de cumprimentar todos os produtores rurais aqui. Sejam sempre bem-vindos, viu? Prazer recebê-los.
Projeto de lei ordinária de número CM035, de 11/4/2019. Autoriza o Poder Executivo a alterar o horário de funcionamento dos radares eletrônicos instalados no semáforo do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Corre votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Fala, senhor presidente.
Perfeitamente, nobre vereador.
Senhor presidente, essa pauta desse projeto aqui, o 035, ele está de um dos pilares do triângulo da denúncia de impeachment do senhor prefeito. O Código 181 do Código Tributário de Trânsito, a lei, ela tem o poder de regulamentar. A prefeitura pode regulamentar. E se só regulamenta, aquilo que exigisse. Aquilo que tem disso. Se não existir, você não pode regulamentar. Então, senhor presidente, eu tenho dúvida nesse projeto, porque esse projeto, ele vai no rastro para mim, do artigo 181, que foi tanto debatido aqui, e as pessoas tentando inverter. Então, com a autorização do vereador, eu gostaria de pedir o sobrestamento de até 30 dias dele.
Senhor presidente, acata a solicitação do nosso vereador e invoca o artigo 72, inciso 8º, do regimento interno da casa e fica retirado da pauta da ordem do dia o projeto de ordem 052-2019. Autoria do vereador Sérgio Tarzan, solicito o nosso secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores que o presente subscreve com base no artigo 253, parágrafo 4º, do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM-042-2019, acrescenta-se no parágrafo único ao artigo 71 da lei de número 8.480, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis, para atribuir funções aos cargos de livre nomeação, de 6 de 8 de 2019, autoria executiva municipal. Justificativa. Trata-se de uma matéria que tramita nesta casa e deve ser aprovada nesta tarde, uma vez que providencie-se que se faz necessária para atender uma determinação de um coditiano ADIM, bem como os embargos de declaração de número exaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vereadores.
Está em discussão e inclusão na ordem do dia do projeto de lei 042-2019. É só inclusão, é em votação.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson, antes da votação.
O senhor citou aí, esse projeto é um ADI, é uma recomendação.
Não, esse projeto, Edson, é o Ministério Público exigiu que todos os cargos tenham as suas atribuições. Igual nós fizemos aqui na Câmara.
Isso. Fizer, então, isso. Adequação, recomendação, isso, porque isso já está sendo incluído na ordem do dia.
Certo. Em votação.
Calma.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis, inclusão na ordem do dia do projeto de lei 042-2019. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM-042, de 6 de 8 de 2019. Acrescenta o parágrafo único no artigo 71 da Lei Municipal 8.480, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis, para atribuir funções aos cargos de livre nomeações. Autor, Executivo Municipal. Qual a votação? Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Serviços, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão. Projeto de lei ordinária. Número EM-042-2019, Autoria Executiva Municipal.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Renato.
Só para deixar os vereadores mais tranquilos, só para dar atribuições aos servidores que serão nomeados, igual tem os nossos vereadores, cada um tem a sua atribuição dentro do gabinete. É para dar atribuição legal aos servidores que vão executar suas funções.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, eu estava lá em Amadeu Lacerda, terça-feira, e tem muitas pessoas que me pediram, e eu cheguei perto de uma pessoa e falei, se o senhor está consertando esse painel? Ele falou assim, eu estou consertando esse painel. Eu falei assim, moço, é eletricista? Ele falou, não, está ali furando buraco. O senhor está furando buraco? Mas o senhor entende eletrônico? Não, não entendo não. Então, senhor presidente, estou fazendo isso para ilustrar, até a turma queria colocar essa pessoa na roda. Eu falei, não, uma pessoa simples. Problema não é o eletricista, é a falta de água, uma delas certa que vai resolver. agora. Mas esse projeto, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque no serviço público, tem pessoas que depois, que passa o tempo dele que apostilou, que teve uma segurança, não todos, 99% do servidor público municipal, da Câmara de Divinópolis e do Executivo, são pessoas corretas, que acordam e trabalham, é uma minoria. É todo lugar, é a minoria, vereador Zafar. É a minoria que rebenta com tudo. É um vereador que fala que está errado, é uma maçã. É um tomate, uma maçã, uma covinha, uma cebolinha, que rebenta o trem. E esse projeto vem adequar as funções às normas, até para evitar no futuro. A gente vê algumas das ações do serviço público que a gente não entende. Ação por 5 anos, a gente ganhando fábulas de dinheiro. Fábulas. Então eu acho que esse projeto, ele vem adequar. Esse projeto já vem sendo discutido há muito tempo. Agora que fez a adequação, eu acho que esse projeto, ele vai trazer mais segurança dentro da divisão social do trabalho ao servidor público municipal.
Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei ordinário 042-2019. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto. Ah, desculpa, 13 votos favoráveis. Não havendo mais projetos, eu gostaria só de... Eu vou ficar direto, né, que nós pretendemos abrir nessa primeira comenda do o profissional da imprensa, né, a primeira edição, né, será uma homenagem das mais justas, né, a Câmara, o quarto poder é a imprensa, então eu acho que vai ser uma homenagem muito bonita e gostaria da presença de todos os vereadores para a gente iniciar a reunião às 19 horas. Tá? Um abraço a todos e declaro encerrado mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal. Uma boa tarde a todos.